9h30 horas, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. Hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, pastor Elias Ferreira e Domingos Paula de Souza. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Antônio Gomide, Jackson Charles, Lisier José Borges e Mauro Severiano. Na ordem do dia, houve votação de projetos. Projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária 13 de 2017, de autoria do vereador Jackson Charles, que declara de utilidade pública a Igreja Presbiteriana da Vila Formosa, com sede na Avenida Sebastião Pedro Junqueira, número 2424, situado no bairro Vila Formosa, Anápolis, Goiás. Foi aprovado por unanimidade dos presentes. Segundo projeto, projeto de lei ordinária 53 de 2017, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que dispõe sobre o título de utilidade pública Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de aplauso, moção de apelo e de requerimentos. Nas comunicações usaram as palavras os vereadores João da Luz, Lélio Alvarenga, Américo Ferreira, Mauro José Severiano e Antônio Gomide. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando outra para o dia 10 de maio em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de decreto legislativo 76 de 2017, de autoria do senhor vereador Domingos de Paula. Concede título de cidadania anapolina à senhora Helena Pereira Dias e dá outras providências. Projeto de lei ordinária 77 de 2017, de autoria do pastor Elias Rodrigues. Torna-se obrigatória a inclusão da disciplina Cidadania e Educação no Trânsito na grade curricular das unidades de ensino fundamental da rede pública municipal e da outras providências. Não havendo mais projetos para leitura, retorno a palavra à senhora presidente.
Obrigada, secretário. Declaro aberto o pequeno expediente e convido o vereador Telly Júnior para fazer uso da palavra por até 5 minutos.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares, a imprensa, os ouvintes, telespectadores da TV, é porque está de manhã, né? Teles. Pessoal, telespectadores. É que o Gomes está me confundindo aqui, ó, falando o nome. Você confundiu o Maurão, eu não. Eu venho, presidente, nesse momento, parabenizar o Gustavo, Jorge Gustavo, que é gerente regional do SEBRAE, aqui de Anápolis, pelo circuito de palestras, e que ontem passou por Anápolis. Então, teve aqui presente o Cleiton Conservani e a Carol Barcelos, que é daquele programa da Globo, Planeta Extremo. Também o Luiz Arthur Nogueira falou sobre finanças. E o presidente do SEBRAE em Goiás, Igor Montenegro, também fez uma excelente palestra. E o auditório ali do Teatro São Francisco ficou lotado. A gente ficou feliz com o público que teve ali presente. Mais aproximadamente 1.000 pessoas compareceram. Foi, Domingo de Paulo, umas palestras necessárias para esse momento de crise. Então, quero deixar aqui o meu registro de parabéns a toda a equipe do SEBRAE, aqui de Anápolis, e um número pequeno. O Jorge, a equipe dele ali no SEBRAE, é um número pequeno, mas o resultado grande, muito grande mesmo. Então, só para poder registrar nessa casa esses parabéns. Mas eu quero trazer o assunto aqui nessa manhã, é sobre a audiência que realizamos aqui, nesse período, no dia 26 de abril, que tratou sobre a segurança pública e os reflexos na juventude. Então teve aqui presente várias autoridades militares, teve presente representando o 28º Batalhão, presente também o Conselho Tutelar, teve presente o pessoal do Corpo de Bombeiro, foi uma audiência a pedido do Conselho Municipal da Juventude, que fez presente com as suas, com seus pontos, solicitações, e também a sociedade organizada, representantes de igreja, representantes de associações que trabalham a política pública para a juventude, e ficou afirmado que eu traria aos colegas um relatório dessa audiência. E o que a gente viu de mais importante, e que não pode deixar de ser discutido, debatido, e o apoio de vocês, que eu sei que são também parceiros dessa causa, da juventude, é o trabalho de prevenção a esses jovens que acabam como reta final o crime. Eles não vão direto para o crime. É a falta de alternativa, de opção, que leva eles ao crime. Então isso foi muito bem colocado pelo Dr. Gleison Reis, que é o assessor técnico do observatório, e o trabalho de prevenção. Então as políticas públicas precisam ser trabalhadas, é de grande importância os programas na área do esporte, que o nosso secretário está desenvolvendo, os programas na área da cultura, que o Erivelso está ali à frente. É de grande importância a manutenção desses programas e o cuidado de cada vez eles serem ampliados, porque é desta forma, Lélio, que vai acontecer a prevenção da criminalidade. Então eu trago aqui também, vai passar um pedido, presidente, ao governo do estado de Goiás, para acelerar a inauguração do centro de atendimento socioeducativo, o CASE. Então, eu tenho uma matéria aqui do jornal Estado de Goiás, do dia 17 de outubro de 2014, a prevenção, só para concluir, era para julho de 2015. E até hoje já está pronta a informação que a gente tem isso. E foi muito colocado aqui pelo Conselho Tutelar nessa audiência pública que a gente fez. Então, é de grande importância porque está registrado isso pela mídia da nossa cidade. Então, a gente vai passar, eu queria pedir o apoio de vocês na assinatura desse apelo que vamos fazer hoje.
Conclui, por favor, Teres.
Tá. Ao governo do estado para que o mais rápido possível esses infratores que estão no 4º Batalhão de forma precária tenham o seu lugar de recuperação, que é o CASE. Obrigado aos senhores.
Obrigado, vereador Teles. Na sequência, convido o vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia a toda a imprensa, escrita, falada, pessoal da internet, Canal 10, Rádio Manchester. Algumas coisas que me traz nesta manhã aqui, senhora presidente. Primeiramente, enfatizar ao nobre vereador Teles Júnior, quando a dona Onaide esteve presente aqui, nós até levantávamos esse questionamento a respeito do caso, que há tempo é promessa e vem se passando o tempo, as pessoas necessitando realmente. Parabéns pela posição aí, e estamos juntos, tá? Segundo lugar, essas pessoas às vezes estavam me cobrando, né? É parabenizar toda a torcida do Goiás Esporte Clube pelo título de campeão goiano né? E a todos os campeões regionais, também estaduais, né? Pelo título de São Paulo, Corinthians, e etc., Flamengo no Rio de Janeiro e outros aí. E também que nós possamos fazer um time na cidade de Anápolis, também à altura, que um dia possamos fazer como no Rio Grande do Sul, quebrar essa sequência dos grandes aí, podemos celebrar um título da Anapolina e do Anápolis aqui, né? No Hamburgo, lá na Comid, né? Pôde quebrar, isso prova que é possível, né? Em terceiro lugar, eu queria salientar algo importante que esteja acontecendo a respeito do mutirão das cirurgias, foi comentado ontem. Eu creio que a fila realmente, ela veio já de longo tempo, veio se acumulando. Eu concordo muito com o seu projeto, Roberto, né? Eu acho que tem que ser transparente, inclusive tinha que ter acesso às redes sociais, acesso realmente para a gente poder acompanhar. Infelizmente, esse problema não é da agora, veio acumulando ao longo do tempo de governos anteriores, e a gente tem que ressaltar também no seu governo, eu falo que eu necessitei uma vez de uma ressonância magnética, que até então se esperava dois anos, um ano, dois anos, e no seu governo fez a parceria com a cidade de Goiânia, onde eu mesmo pude usufruir desse trabalho. Isso tem que salientar, tá? Mas que isso sirva simplesmente como sinal, que nós possamos realmente fazer acontecer, de verdade. Hoje a saúde continua na UTI, como sempre, infelizmente. Goiânia está um caos total, que nós não possamos chegar no caos da Goiânia. A gente fica muito preocupado, porque hoje nós temos em torno de 60 municípios pactuados com a Anápolis, e nós não temos estrutura suficiente nem para atender a demanda anapolina, imagina esse tanto de pessoas. Necessitamos de vários exames para o diagnóstico de imagem e outros tipos de diagnósticos, né? Então, nós possamos realmente avançar com projetos, mas que seja realmente transparente. Eu tenho que salientar mais uma vez, até como testemunho, um amigo meu, semana passada, veio me comunicar que a irmã dele já tinha quase 2 anos com uma cirurgia ortopédica, realmente séria de ombro, que conseguiu fazer semana passada com a MIDI, né? Isso a gente tem que salientar e parabenizar. O esforço que o governo tem feito ainda é muito tímido, eu concordo, porque a demanda é muito grande, necessitamos de mais recursos, necessitamos realmente dessas parcerias com os anestesistas, com os centros hospitalares que estão participando dessa rede, Santa Casa, Hospital Municipal e também o Hospital Evangélico. E outra coisa também salientar também a respeito do Hospital Municipal. Nós sabemos que o Hospital Municipal é nosso, mas o Hospital Municipal, ele não tem condições de fazer cirurgia de grande porte. É de médio porte para baixo, gente. Às vezes as pessoas cobram. Eu já falei para o Roberto, a solução que eu vejo, eu, na minha ignorância, é fazermos um novo hospital, ter a coragem de fazer um novo Hospital Municipal de Anápolis com estrutura realmente para atender todo o povo. Essa sim, seria a solução. Ele me falou, Lélio, quero ver qual homem que tem coragem de fazer. Eu falei, depende da boa vontade, né? Homem tem muito, né? Falta boa vontade, né, Roberto? Então eu estou nessa esperança, essa expectativa, que realmente a gente possa solucionar esse problema da saúde de verdade, né? Eu creio que, com fé em Deus, acredito na boas propostas dessa casa, do Executivo, da Secretaria de Saúde, que nós poderemos realmente ter dias melhores na saúde anapolina. Agradeço a oportunidade e devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. Na sequência, convido o vereador Domingos de Paula para fazer uso da palavra.
Bom dia, presidente. Bom dia, os vereadores. Bom dia, as pessoas que nos acompanham pela Rádio Manchester, que nos acompanham pela TV, pela internet. Nossa fala aqui hoje, primeiro é para poder convidar as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que têm entidade aí, que amanhã vai ter uma audiência muito importante ali no SENAC. Iniciativa do vereador João da Luz. Eu até estou falando isso aqui porque eu não estou vendo o vereador aqui, mas eu acho que essa audiência amanhã é uma audiência muito importante para poder falar sobre o marco regulatório. Então, aquelas pessoas que têm interesse aí de fazer futuros convênios com a prefeitura, que possa estar ali amanhã no Senac para a gente poder estar ouvindo sobre essa audiência que vai ser realizada amanhã no Senac. É propositura do vereador João da Luz, João César, que acabou de chegar, né, João? Estou falando sobre a importância da sua audiência que vai ser amanhã. Estou vendo aqui nosso amigo Sabalá, que é desportista, está ali. Acho que é importante a presença das pessoas que têm. Não pode, é o pequeno. Mas tem um espacinho para o senhor no grande expediente ali, para o senhor estar falando sobre isso aí. Tá? Então, a nossa primeira fala em relação a isso aí. Uma outra, eu gostaria de contar com os nobres padres. Eu deixei para dar entrada nessa semana para conceder título de cidadania à dona Helena Pereira Dias. Essa senhora é uma senhora que já mora aqui em Anápolis há mais de 70 anos. E esse ano, ela vai fazer 105 anos de idade. Se ela não for, está entre as 5 mais idosas, com certeza, que mora aqui na nossa cidade. Então, essa semana que a gente comemora aí no domingo, o Dia das Mães, então, assim, eu deixei para dar entrada no título da cidadania da dona Helena nessa semana, até para poder, uma forma de estar homenageando essa cidadã anapolina, que vai ser anapolina de fato e de direito a partir do momento que essa casa votar esse título de cidadania, né? Essa pessoa já é de coração, porque já mora aqui há mais de 70 anos na nossa cidade, e se Deus quiser, Deus vai dar a oportunidade da gente estar entregando esse título de cidadania à dona Helena aqui a partir do segundo semestre. Eu creio que no mês de agosto, a gente, quando a casa retornar do recesso, a gente vai estar marcando o dia para a gente poder estar entregando esse título de cidadania à dona Helena e fazendo uma homenagem justa a uma pessoa que conseguiu chegar a esse patamar, a essa idade. Se Deus quiser, que possa dar condições para ela poder chegar bem adiante, porque ela está bem forte também. Enquanto ela estiver aqui nessa casa, aqui, vocês vão ver que é uma pessoa realmente que está disposta a andar, enxerga, conversa bem, lusta, e chegar a uma idade dessa de quase 105 anos, não é para qualquer um, né, pastor Elisa? Então eu aproveito essa oportunidade do pequeno expediente para poder também dar os parabéns a todas as mães da Anapolina, que no próximo domingo nós podemos aí estar junto com as mães, aqueles que ainda têm essa pedra preciosa, né? E aqueles que porventura não tenha, mas que sempre tem no coração, possa fazer uma reflexão no domingo, que é um dia especial para todos nós, seres vivos, que tem essa dádiva chamada mãe. Tá, senhor presidente? Então, devo parar, nem vou usar meu tempo todo, só vim aqui para poder trazer aí essa fala, que no próximo domingo é o Dia das Mães, e eu cumprimento aqui e termino minha fala mandando um beijo para minha mãe que está lá no bairro de Lourdes, a dona Ana. Obrigado.
Obrigado, vereador Domingos. Na sequência, convido o vereador Lisier José Borges.
Obrigado pela oportunidade, presidente Thaís. Em seu nome, cumprimento toda a mesa, demais vereadores e as pessoas que nos assistem nesse momento. O meu objetivo aqui, serei breve, mas é reforçar uma proposta que eu apresentei ontem, presidente, com relação à proposta de terceirização da iluminação pública. Até para esclarecer aos novos partes, poderia ir um vereador mais afoito apresentar um projeto de lei autorizativo, mas como representante, como já participante, como ex-presidente da CCJ, a gente sabe que a lei autorizativa é uma lei, digamos assim, inócua, né, que não traz resolutividade nenhuma. E esclarecer também que é uma proposta. É para ser avaliado pelo Executivo a possibilidade disso. Tive vários apoios, várias pessoas me ligaram nas redes sociais dando apoio e dizendo que é isso mesmo. Mas a gente entende que esse é o momento, né, que isso está se fazendo muito evidente. Ou seja, nós estamos tendo problema com a iluminação pública, né, e a gente sabe que é uma, de certa forma uma herança, né, que ainda não foi, de certa forma, saneada, ou não foi totalmente saneada, mas que a gente espera que venha a ser saneada. Mas, de qualquer forma, uma terceirização da iluminação pública é totalmente factível e benéfico para o município. Nós não temos dúvida nenhuma com relação a isso. Houve algumas críticas, até de alguns pares, mas eu gostaria de lembrar para vocês aqui, os mais antigos, Maurão, aquelas pessoas, nós lembramos da limpeza urbana. Você lembra da limpeza urbana? Era feita pelo município. Hoje é feito por outras empresas, já tivemos outros hoje, temos a EGC Ambiental, que desde que a remuneração seja feita adequadamente, presta um serviço de grande qualidade. Então, é um negócio bastante interessante a terceirização. Nós temos aí também a Paviana. Muitos ainda lembram, Pedro Mariano, o senhor é lá de São Francisco, mas deve lembrar ainda da Paviana, da época da Paviana. Nós tínhamos, a Paviana fazia todo o tapa-buraco e fazia também o asfaltamento da cidade. Era responsabilidade do município, diretamente do município. Hoje nós temos empresas terceirizadas e com resolutividade, desde que esteja bem saneado, desde que as coisas estejam fluindo bem. Nós não temos dúvida nenhuma que isso representa aí qualidade nas prestações de serviço. João da Luz, o senhor ontem ainda corroborou comigo, espero que tenha mantido a mesma ideia. É uma ideia excelente, eu acho que deve ser aproveitada, ou pelo menos apreciada pelo Executivo, para que busque essas alternativas. E a modernização pode vir aí a reboque, seria como brinde, né, modernização, agilidade no serviço aí da iluminação pública. Nós temos certeza que trará grande resolutividade e ganhos significativos para a população, até em termos de segurança. Mas eu não sei, não observei se foi lido aí, mas se não foi lido, vai ser lido nos próximos dias. Uma questão, eu estou marcando uma audiência, aliás, já está agendada uma audiência pública, para nós tratarmos, nesse caso, da atualização das informações sobre saneamento do município de Anápolis. A audiência pública que, obviamente, essa casa é que está elaborando, que está motivando, mas é uma questão pertinente a Saneago e estarão aqui os dirigentes para nos prestar alguns esclarecimentos. Já foi dito aqui que nós estamos aí, de certa forma, teremos aí um atendimento razoável durante esse período, que nós temos suprimento de água, mas essa é uma moeda recorrente aqui, principalmente aos vereadores que estão chegando agora e que não tiveram tempo de nos acompanhar, de acompanhar essa casa no período anterior. É uma moeda corrente aqui e todos os anos o debate é o mesmo. A falta d'água em pontos na cidade ou em toda a cidade, nós temos esse problema e agora nós estamos iniciando o período de seca, né? Nós não temos agora a partir de maio até mês de outubro, novembro, aí nós temos um período problemático em relação a isso. Então nós temos que entender o que está sendo feito. Nós sabemos que está sendo feito investimento em todos os setores, tanto na reservação, na transposição do Capivari, mas essa transposição do Capivari não vai acontecer tão cedo. Já havia o projeto pronto, já havia uma série de dispositivos encaminhados. Acontece que o DENIT simplesmente impediu, né, o caminhamento da rede próxima à rodovia. E aí está sendo feito, está sendo elaborado um projeto, né? Então nós temos que entender isso, de que forma essa morosidade vai afetar a nossa vida aí nos próximos meses, nos próximos anos. E falar também, há uma reivindicação dessa casa também com relação à reservação, ao reservatório que nós não temos. A maioria da cidade tem reservatório de água, e Anápolis, uma cidade de médio e grande porte, até hoje nós não temos um reservatório adequado. Nós vivemos, como diz um vereador aqui, água virada. Se por acaso nossos mananciais secarem, nós não temos nenhuma sobrevida de um mês, de uma semana, nada, né? Então nós não temos uma reservação. Então tudo isso nós temos que entender e é uma oportunidade. Está agendada para o dia 25 próximo, no final aí das nossas sessões ordinárias, logo após a finalização das sessões ordinárias do mês de maio, e convido, já antecipo aí, para que agendem, que é uma sessão, uma audiência muito interessante para todos nós, para o município de Anápolis também, para nós podermos entender e podermos esclarecer aos nossos cidadãos, aos nossos eleitores, a situação do município com relação ao fornecimento de água. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lisier. Não havendo mais escrito para o pequeno expediente, encerro o pequeno expediente e declaro aberto o grande expediente e convido o vereador João da Luz para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Bom dia, presidente. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham aqui nessa sessão plenária. Bom dia a todos os internautas, né, os ouvintes da Rádio Manchester. Eu quero reforçar aqui o comunicado do nobre vereador Domingos de Paula para essa audiência de amanhã, audiência que vai acontecer às 9 horas no SENAC, na Avenida Senador Lourenço Dias. Essa audiência é uma audiência de iniciativa da Câmara de Vereadores, dos vereadores. Os vereadores aprovaram essa audiência pública e o prefeito também, entendendo a importância dessa audiência, também se tornou um parceiro nessa audiência, para poder tratar sobre o marco regulatório, sobre a Lei 13.019 de 2014 e a Lei 3.204 de 2015. Essa lei ela regimenta juridicamente as parcerias das instituições sociais, das organizações não governamentais. Essas instituições, já reconhecidamente, que é o braço estendido hoje do poder público. Hoje, o poder público, municipal, estadual, federal, já não tem mais como administrar o Estado sem o apoio e a parceria dessas instituições, dessas entidades. E esse novo ordenamento agora, esse novo regimento jurídico, ele precisa ser melhor estudado, porque para as entidades não serem pegas de surpresa. E para isso nós estamos trazendo pessoas, juristas renomados, para poder orientar e para poder mostrar as normas vigentes agora, que são uma nova norma. Então é preciso se adequar a essas novas normas. E eu até quero pedir desculpa aos pares e ao presidente aqui, a todos, o meu atraso, o meu pequeno atraso, porque eu estava participando de um seminário, e eu estive ali representando a Câmara dos Vereadores. Esse seminário aconteceu na Raízes, Faculdade Raízes. E o teor do seminário é justamente esse, de levar o conhecimento ao terceiro setor, né, às instituições do terceiro setor, que essa nova lei que está chegando para orientar e nortear as parcerias, ela precisa ser melhor conhecida. E lá nós tivemos preleitores, pessoas capacitadas que orientaram e falaram sobre a lei. E amanhã nós vamos estar somando, certo? Somando essa iniciativa lá da Raízes, desse seminário, que eu achei excelente. E a intenção é essa mesmo, é de colaborar com o terceiro setor, colaborar com as instituições que precisam de orientação para não ser pegas de surpresa, porque é através de um chamamento público, né? E aí, de repente, as pessoas não estão preparadas para esse chamamento, de repente pode ser pegas de surpresa e ficar de fora uma instituição importante.
Obrigado pela
conceder uma parte para o nosso vereador Domingos de Paula.
A fala do senhor, a iniciativa do senhor, desde o primeiro momento, de querer estar orientando e ajudando essas pessoas que queiram fazer uma parceria com a administração para poder, de alguma forma, estar contribuindo, tanto faz na área esportiva ou qualquer outro segmento, isso é muito importante. E essa divulgação dessa audiência, o senhor tem feito já há algum tempo aqui nessa casa, mostrando realmente que o compromisso do senhor com todas as entidades anapolinas que realmente queira participar para que futuramente possa tentar fazer o convênio com a administração. Então, assim, eu quero dar os parabéns ao senhor, porque amanhã vai ter audiência e na sexta não vai estar. Então, eu estou já dando os parabéns antecipados ao senhor pela iniciativa de estar fazendo essa audiência amanhã, vereador João.
Obrigado, vereador Domingos. É importante, por exemplo, todas as entidades com segmentos na área da social, na área da educação, na área da saúde, todas essas entidades que prestam serviços relevantes, que já são parceiras, né? E as que pleiteiam também parcerar com o poder público municipal, estejam presentes. É uma oportunidade única. Eu acredito que vão haver outros fóruns aí, porque trazer a luz da lei, né, conhecer melhor, eu acredito que nós vamos estar promovendo outros fóruns para poder mostrar o caminho que deve ser seguido aí por essas entidades. Obrigado, senhor presidente. Eu vou ceder aí 5 minutos para quem gostaria de utilizá-lo e estamos aguardando todos vocês amanhã, lá nessa audiência pública, às 9 horas, no SENAC. Um grande abraço a todos.
Obrigado, vereador João da Luz. Dividindo o tempo de 5 minutos, pastor Elias fará uso da tribuna.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia a toda a imprensa. Bom dia, nobres pares. Obrigado, João, pelo espaço que você me concede. Mas eu quero aqui também ressaltar a todos os nobres colegas que ontem à tarde estive junto com o nosso secretário de obra, Vinícius, ali na ponte da Matinha, da Rua 2, onde liga o bairro Maracanã a Santa Isabel, onde iniciou a restauração daquela ponte. Espero que seja rápido, né? O povo está sofrendo muito e que vai ser muito útil para aqueles que transitam por ali e vai desempenhar o seu papel, tanto de um lado quanto do outro, na nossa cidade. Mas eu quero aqui, nesta hora, na tribuna, dizer a todos, nós estamos aqui apresentando um projeto a respeito da cidadania e educação no trânsito e que eu creio que vai ser muito útil se der certo de passar, e eu sei que vão pelas comissões, onde trago como justificativa esse projeto que visa manter e resgatar os valores fundamentais para a formação de um cidadão, bem como preparar e esclarecer as crianças sobre a necessidade de uma convivência saudável nas relações interpessoais no trânsito. Segundo, a cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo e de um Estado. E os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos, uma vez que o direito de um cidadão implica necessariamente uma obrigação de outro cidadão, cujos direitos, meios, recursos e prática que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu povo. Terceiro, segundo a especialista, as causas que mais comum de conflito de acidente de trânsito, com mortes, são crescentes e estão associadas ao fato humano, são erro humano, leve. É o ser humano que erra mesmo. E quarto, é por ordem de incidência de termos um excesso de velocidade, a direção sob o efeito de álcool, de droga, e o desrespeito às leis vigentes, sinalização de trânsito, e a direção perigosa e a falta de humanidade, como fatores determinantes da imprudência, da impunidade, e também da legislação deficiente, a corrupção, né, a fiscalização sem caráter educativo, e o baixo nível cultural e social do motorista, e a valorização da vida. Além da formação do caráter da criança, que poderão influenciar os seus pais, quando os mesmos agirem contrariamente aos conhecimentos adquiridos por elas no aprendizado. Que este trabalho educativo permita que no futuro temos uma geração de cidadãos mais conscientes e responsáveis. A questão do trânsito é muito complicada. Eu tive uma experiência tão amarga no ano passado que eu não quero que ninguém passe por ela. E eu acredito que quando nós temos as condições de permitir que as nossas crianças, que os nossos adolescentes tenham o seu aprendizado do que é o ser um cidadão, a cidadania, principalmente também no trânsito, ele muda o seu comportamento. Há um ditado que um cipó verde, você não dá nó nele, mas é verde, você dá um nó, mas seco ele quebra, né? Fica difícil. E que no ano passado, eu indo a Brasília, quando voltava de Brasília, um cidadão, nem sei se posso chamar de cidadão, ele veio de confronto comigo, era 11 da noite, eu passando por uma lombada a 70 km por hora, e lutei, que eu vi que ele vinha bater comigo de frente. E eu saí para a direita, ele veio para a direita, eu vim para a esquerda, ele veio para... E cabe que nós colidimos de frente. E naquele acidente eu fraturei 3 costelas, meu filho fraturou o fêmur, a minha esposa quebrou a mão, a menina que estava comigo também bateu a cabeça. E quando eu fui aonde estava o cidadão, que eu consegui sair do carro, que eu olhei para ele dentro do seu carro, eu deparei uma garrafa de bebida, e a coisa é tão complicada que cabe o carro, mas a garrafa não quebra. não é verdade? É duro, é difícil. E aí eu disse, olhei para ele, custou falar comigo. E depois de fazer a ocorrência, fui chamado na delegacia, conversando com o delegado, quem era a pessoa. Havia matado já 3 no trânsito em Brasília, certo? Crime de tudo enquanto é qualidade. E quem ficou no prejuízo foi eu, doente, machucado com toda a família, e o rapaz solto, não é verdade? Então espero que vocês vejam com carinho e as comissões que vai passar, se é de direito, que seja útil, né? Para ser implantado. E eu quero agradecer aqui e devolvo a palavra à senhora presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Pedro Mariano.
Bom dia a todos, bom dia à nossa presidente, em exercício, né, a nossa vice-presidente, e cumprimento todos os pares, colegas e as colegas vereador e a imprensa. É, Leandro, foi a sua sugestão tirar aqui, foi bom, precisou dar a volta mais, né? Com mais espaço para me passar. Esse 114 quilos é, não passa em qualquer lugar, né? Senhor presidente, o meu tempo seria maior, Rui, mas aí como a nossa presidente, professor Geri, pediu a parte, né, dos 5 minutos, eu estou concedendo. É, um primeiro motivo que eu queria trazer aqui, a nova vereadora não está aqui, a Vilma, né? É, ontem eu vendo a reportagem na Record também, no jornal Record, aqui é das 21 horas e 30 minutos, notícia de Anápolis, né? Geralmente da notícia de Anápolis saem outras coisas. Quando sai notícia boa, ninguém fala, né? É sobre o asilo, professor Geli, onde eu acho que é acampado pela ideia do delegado Manuel Vanderic, é que adote uma mãe no dia das mães lá, aquelas mães lá, entendeu, Lizir? Tem uma senhora de 69 anos, parece que tem 3 filhos, tem mais de 2 anos que o filho não vai lá visitar. Então é um sentimento, mãe é mãe, né, né, Américo? Até o nosso Senhor Deus quis uma mãe, tanto que uma mãe é a coisa... Né, e quem tem, tem valorizar. Infelizmente hoje eu não tenho a minha, né? Mais de 20 anos que a minha não, eu não convido com ela, que ela foi para outra dimensão. Então, é, pastor Elias, a gente que vê aí a família, né? Que é importante, depois de Deus, é a base de tudo, é a família. E quando você vê esse tipo de programa é, que ser colocado da nível nacional, não é porque divulgou na Record, mas eu acho que a imprensa também devia divulgar, porque a gente só sabe criticar, nós não, principalmente a mídia, né? E ontem eu achei importante isso da mídia, porque hoje você liga a televisão, você vê só tragédia e coisas que não convêm no que a sociedade quer. Isso é um orgulho para nós, Ana Paulina, viu, Lizer? É isso, é um exemplo pro Brasil, né? Então, um exemplo bom também é bom. Então, a gente tem que fazer esse comentário. Eu, a nova vereadora não está aqui nesse momento, eu ia cumprimentar ela através, que ela é mãe do delegado Manuel Vanderico, que não é só delegado prende e cuida, mas também faz ações boas, e isso é uma ação do delegado que está dando exemplo também para os outros delegados do país. Isso é um orgulho de nós, Ana Paulina. É, outra coisa também, eu quero parabenizar o pastor Elias, também eu estou com um projeto aí do trânsito, sinal feliz, já foi sancionado na gestão anterior, e parece que o CMTT está organizando para fazer esse lançamento, né? É um projeto educador nas faixas pedestres, onde tem um semáforo, onde que é o braço, é uma parceria entre o pedestre e o condutor, educando os condutores e o próprio pedestre, entendeu, Américo? Então, é, parece que mês que vem ele deve estar fazendo lançamento e é um projeto que nasceu nessa casa, aprovado por essa casa. E eu tenho mais um minutinho ainda, professor Geli Vim. É, eu queria fazer uma, Mauro, com todo respeito a eu, você, Jaco, Antônio Roberto, Jean, né, Luiz Lacerda, professor Geli, realmente depois de 100 dias aí, né, nós vamos fazer 120 dias, é, os que vieram para essa Câmara estão dando exemplo, né, da prudência deles. Você não vê eles aqui chegando à tribuna e atirando de qualquer jeito, né?
Eu parabéns vocês, a conduta suas. Eu estou aqui usando essa tribuna para fazer uma reparação. Parabenizar Vossa Excelência. Continua com essa postura que está ensinando nós experientes, principalmente eu, né? Estou com 4 mandatos. Tem muitas vezes a prudência, a gente fica calado, tem hora a gente. É melhor que a gente falar coisa que a gente não sabe. E a tribuna é uma coisa sagrada aqui nesse parlamentar. A gente subir aqui, a gente tem que vir com certeza do que a gente está falando, né, dizer, e com prova. Não adianta eu chegar aqui, né? Então, vocês estão tá dando esse exemplo e estão tá servindo para mim também, né? É aquele ditado. Um dia o Romário falou para o Pelé que o Pelé calado era um poeta, né? Então, muitas vezes, a gente tem que dar uma de poeta, né? Talvez a gente tenha a gente calado, a gente é mais sábio que a gente falar. E eu quero parabenizar cada um de vocês. Eu não estou aqui, não preciso de como diz, puxar saco de vocês, que eu não sou candidato a presidente, há nada na mesa, né, para ficar falando. Mas é um que sei conduz essa postura suas, e isso é bom para o legislativo, e nós, mais veteranos também, em gross, isso é bom para a casa, e a casa vê que está bem representado com essa mudança que foi feita. Presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do vereador Hamilton Filho, senhoras e senhores, vereadores e vereadoras, inclusive o vereador que está ali sorrindo na bancada, vereador Gomit, aos internautas que nos acompanham através do nosso site via web, cumprimentar aqui a nossa diretoria de comunicações, bem como a nossa diretoria administrativa, que tão bem conduz os trabalhos dessa casa para a realização das sessões. Eu, senhor presidente, gostaria de abordar alguns assuntos nessa manhã. Mas antes de abordar, eu queria aqui fazer uma lembrança, uma reflexão da fala de ontem do vereador Antônio Gomit. Infelizmente o tempo não foi suficiente ontem para que eu tocasse também nesse assunto, mas ontem, porque um outro assunto foi abordado, mas eu quero agora fazer uma abordagem. O vereador Gomide ontem iniciou sua fala fazendo até, no meu ponto de vista, uma crítica construtiva a certas formas que nós às vezes usamos a tribuna, dizendo ele que às vezes não é necessário gritar. Às vezes tem vereador que grita e aponta e não traz a solução, e que o importante é o diálogo, é debater e utilizar das ferramentas que a Câmara tem para poder resolver os problemas. Eu quero, nesse tema, vereador, dizer o seguinte: eu concordo, eu acho que uma das dos valores do ser humano é reconhecer, às vezes, alguns momentos que ele excede. E saber o momento que excede é também procurar outros caminhos. Essa casa de leis, e eu estou falando da minha fala, porque a carapuça serviu para mim também. Eu estou falando da fala que nós proferimos aqui, anteontem, no que diz respeito ao péssimo serviço prestado pela Urban, concessionária que explora o serviço público de Anápolis. Nós abordamos vários pontos, gritamos, como o vereador Gomide mencionou e disse, apontamos, e aí eu fui para casa avaliar tudo. Aí eu chego em casa para avaliar. Vou procurar falar baixinho, vereador. Ser bem brando. Chego em casa E aí eu assisto o programa Jornal do Meio Dia. Aí parece que quando o capeta não vai, ele manda o emissário, né? Isso que é verdade. Vejo uma entrevista do representante da empresa. Com a maior demagogia já vista nos últimos anos. O santo de pau oco. Essa é a palavra certa. Estou falando baixinho, né? O santo de pau oco. E eu quero ver se eu consigo. Vou me policiar, pelo menos nesse tema. E aí, eu fui avaliar. Essa casa de lei está sendo desmoralizada. Estou começando a subir o tom de novo. Está sendo desmoralizada por uma empresa que presta serviço na cidade, vereador Gomide. Isso é inadmissível. Eu, enquanto vereador, o senhor, enquanto vereador, todos os vereadores, o presidente dessa casa, essa mesa diretora está sendo desmoralizada por essa empresa. E aí, eu vou pegar um jargão dito para eles na propaganda. Nesse momento, vereador Lizier, em que o país está passando a limpo procedimentos inescrupulosos, a lei, eu acho que não existe momento melhor para nós também agirmos com a lei contra as empresas que estão também agindo de forma, no meu entendimento, desrespeitosa. E eu vou dar lição de casa para eles. E para quem também quiser. Nós temos aqui, vereador Gomide, duas ferramentas nessa casa de leis. Duas ferramentas. Às vezes, em certos momentos, ao invés de gritar, vereador Hamilton, nós podemos usar essas ferramentas. E usar essas ferramentas passa por algumas ações que nós temos a obrigação de fazer e às vezes não fazemos. Saindo daqui, eu procurei o CMTT. Vou bater não, desculpa. E eu pedi ao CMTT a cópia de todo o processo envolvendo a empresa Urbã. Eu vou dizer para vocês, eu fiquei abismado. E eu solicitei ao CMTT uma xerox de todo o processo para que a minha equipe jurídica possa analisar esse processo. Eu quero para mim. Eu vou sentar, dormir, acordar na minha cabeça. Não vou me cansar enquanto eu não chegar a uma conclusão. E após chegar a uma conclusão, eu quero dizer que eu estou bem animado, estou bem decidido, é claro, dentro daquilo que eu encontrar nas umas possíveis informalidades, e aí passa pelas planilhas apresentadas, que no meu ponto de vista estão todas equivocadas. E aí eu vou aplicar sabe o que neles? E vocês vão caminhar comigo? Porque vocês estão do lado do povo? O artigo 45 da lei orgânica do município e os artigos 56 e 57 do regimento interno dessa casa. Vai estudar e saber o que é isso? Você é advogado, estuda. Estuda lá. Você vai começar a respeitar o Legislativo Anapolino agora. Eu não vou exceder, eu vou falar baixinho. Para não magoar ninguém. Só um minutinho, Mauro. Nós temos que aplicar a legislação para a qual nós fomos eleitos. Nós não podemos admitir que uma empresa ganhe uma concorrência e comece a fazer desta concorrência um massacre para a cidade, desrespeitando, mamando a caducando os anapolinos. Eu estou dizendo isso para vocês porque nas redes sociais, de anteontem para hoje, eu não consegui receber nenhuma mensagem contra a minha fala. Embora foi muito agressiva ao modo do meu decano que falou. E que eu tenho que me policiar mesmo. Acho que muito mais vale uma ação concreta do que determinados gritos. Tem menino que obedece com grito, tem menino que obedece com a palmada. Às vezes uma palmada vai ser melhor para eles. Vereador Jackson, vou repetir aqui. Não depende, com fé em Deus, nunca vai depender, ou melhor, abre mão de qualquer interesse financeiro para ajuda política de qualquer empresa em Anápolis, em especial desta. O problema aqui não é financeiro. O problema aqui é cumprimento de um contrato e respeito à legislação e ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo da cidade de Anápolis. E vou dizer mais uma vez, não é o líder do prefeito que está tomando essa atitude. É o vereador Jackson Chaves, líder do Partido Socialista Brasileiro, que não tem absolutamente nenhuma influência do Executivo nem do prefeito. Que é claro, nós temos conversado, e ele tem se pontuado ao lado do povo anapolino e está disposto a apoiar qualquer atitude que venha a realmente ser interessante para a população anapolina, independentemente do grupo que estiver envolvido. Mas vai estudar, advogado. Pega o regimento interno e pega a lei orgânica, que você vai saber do que eu estou falando. Eu vou aplicar esses dois artigos em vocês. Claro, primeiro eu vou estudar. Mas eu quero dizer que muita coisa nós já encontramos. Inclusive, eu quero aqui, para terminar, abordar uma ação que eu tive no ano passado, no Ministério Público, que na ocasião o promotor era o doutor Marcelo Celestino. Solicitei ao Ministério Público que apresentasse um técnico para avaliar a planilha apresentada, mas que infelizmente até hoje eu não tive resposta. Vou pedir ao Ministério Público uma resposta. E depois de aplicar esses artigos, nós poderemos buscar de novo o Ministério Público para poder resolver esse imbróglio, esse impasse que está ocorrendo entre a prestadora de serviço e a administração de Anápolis no que diz respeito aos poderes legislativo e executivo. Nós não vamos permitir, na condição de representantes do povo, nenhuma ameaça, nós não vamos permitir que sejam oprimidos aqueles permissionários que estão sendo oprimidos, vereador. Ontem eu recebi, à noite, permissionários que me ligaram dizendo que estavam sendo oprimidos depois daquele movimento.
Conclua, por favor.
Cuidado com o que vocês falam, porque eu disse e vou repetir, agora é cacete. Estou falando baixinho. Agora é cacete. Vocês pediram, vocês agora vão ganhar. E eu estou disposto a enfrentar a luta. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Ainda inscrita no grande expediente, estava inscrita no terceiro horário. E houve inversão. Vereadora Vilma Rodrigues.
Bom dia a todos. Eu me sinto hoje aqui uma vereadora muito privilegiada por compartilhar a minha situação aqui nesta casa com vereadores tão competentes e dos quais eu me orgulho muito. Eu vou aqui citar o Lisier, com a fala dele sobre a Saneago, que a Saneago, desde que eu me entendo por gente, está nessa cidade acima do bem e do mal. Nada acontece aqui com a Saneago. Que eu fiquei sabendo até hoje, nada. Todo ano é a mesma história, todo ano é a mesma coisa, todo ano, no próximo ano será resolvido e não é. Então, vereador Lisier, parabéns. Eu me sinto assim privilegiada pela sua amizade aqui nessa casa. São pessoas igual ao senhor que o povo precisa, que grite por eles.
Igualmente, professora Vilma.
E eu quero aqui também externar a minha satisfação de ter conhecido aqui, porque eu conheci esse vereador depois que eu cheguei nessa casa, que é o vereador Jackson Charles. Muita gente me falou, olha, não cruze com ele, no mesmo trieiro. Se você estiver no mesmo trieiro, afaste e deixe ele passar. Porque ele vem derrubando tudo. E hoje eu entendi aqui o que que isso queria dizer. Queria dizer que, como muitas pessoas comentam, ele não tem o rabo preso. Porque quem tem o rabo preso não desafia um poder econômico tamanho diante de toda a cidade e diante das pessoas que confiaram nele e aqui o colocaram. Ele não é líder do prefeito por acaso. Isso aí foi analisado o perfil dele, porque ele é um homem de coragem. E eu me sinto privilegiada de ser amiga dele também nessa casa. Eu quero dizer aqui que se hoje encerrasse a minha passagem por essa casa, eu poderia dizer que valeu a pena. Valeu a pena por ter conhecido vocês. Valeu a pena por saber que aqui é diferente do que todo mundo falava que era. Que aqui sim, tem homens, tem mulheres comprometidas com as pessoas que aqui os colocaram. Então eu fico muito feliz por isso. Quero desejar a todos, principalmente a você também, Jean, que o Jean é meu esteio. Quando eu estou em dúvida de qualquer coisa, eu recorro a ele. O Maurão... o Maurão, eu vou falar para vocês, se eu for falar sobre o vereador Mauro Severiano aqui nessa casa, eu tenho apenas 6 minutos que me resta, eu vou falar aos 6 e não vai ser possível falar de todas as qualidades do vereador Mauro. Então, eu quero, em nome de todos os vereadores também, desejar ao Lucivan, à Viviane, levar até eles os nossos pesares pela morte do João Henrique, que aconteceu ontem, e que ele está sendo velado lá na funerária Senap, de frente ao São Miguel, o cemitério São Miguel. O Lucivan, eu também não posso, o Lucivan, desde que eu comecei no rádio, foi com ele. O Lucivan é um pouco meu filho, é um pouco meu pai, é um grande amigo. Então, hoje eles estão passando por uma dor incalculável, porque ele perdeu há menos de 2 meses o sogro, e hoje ele está velando o único cunhado, porque é só a Viviane e o João Henrique, que faleceu ontem. Então, eu quero desejar, em nome de todos os vereadores, mandar a toda a família um grande abraço, e falar que a gente está com eles em qualquer momento. Eu vou passar por lá daqui a pouco, e vou levar para eles o abraço de todos. E amanhã, eu fui comunicada pela vereadora Geli, que amanhã nós vamos fazer uma visita à base aérea. E acho que todos os vereadores aqui foram convidados e vão comparecer. Eu não sei se vocês sabem desses dados, mas há 30 anos atrás, o meu pai fornecia ovos, verduras e frutas para a base aérea. E para que isso ocorresse, meu pai tinha 10 famílias na chácara. Essas 10 famílias trabalhavam para produzir e se fornecer para a base aérea. Meu pai abriu uma pequena empresa, que chamava Nossa Fazenda, que era da Mary Martin. E ali se produzia e vendia para a base aérea. Eu não sei se os nobres vereadores têm conhecimento, mas todos os milhares de pães consumidos diariamente pela base aérea de Anápolis, pelas unidades municipais de saúde e pelas unidades escolares municipais são fornecidos por empresas de Brasília, Goiânia e outras cidades. Sim, vereadora.
Só participando dessa questão, eu tenho sido procurada por inúmeros pacientes que são vinculados ao plano de saúde, diretamente vinculado à base aérea, reclamando sobre isso, que eles estão obrigando os pacientes a tratarem em Brasília em vez de tratarem aqui em Anápolis, mesmo tendo serviço aqui. Então, além do pão, o tratamento médico também.
Então, pode ser um órgão, obrigada, vereadora, pode ser um órgão federal, mas está situado aqui no município de Anápolis. A gente está passando, como todo o país, por uma crise de emprego, gente. As pessoas peregrinam aqui nos gabinetes, não é pedindo ajuda, não, é pedindo um trabalho. Então, eu acho que cabe aos vereadores estudar de maneira conjunta. Amanhã nós estaremos lá na base aérea, para que isso seja revertido. E isso é consumido agora. Daqui 5 meses vai ser 10 vezes mais do que vai ser consumido na base aérea. E tudo comprado fora. Então o imposto é gerado fora. Emprego é fora. O que é consumido aqui. Então a gente pode fazer uma união de forças para que nós achamos e possamos encontrar uma maneira de reverter essa situação em benefício das pessoas daqui. Outra coisa que eu queria dizer aqui, porque a gente fala só de coisas ruins, e o vereador Antônio Gomide já falou isso para mim, fala as boas primeiro, porque nunca dá tempo, mas eu vou falar para vocês aqui de uma situação muito boa, de uma que aconteceu, está acontecendo, começou ontem e vai continuar hoje. A ação social feita pela Cacau Show. O porquê que eu estou falando isso aqui hoje? Para que as empresas daqui de Anápolis também façam da mesma maneira. Façam alguma coisa para agradecer em benefício das pessoas que consomem os seus produtos. E aquelas que não podem consumir porque não têm o poder financeiro necessário para obter esses mesmos produtos. Então, o que que aconteceu? A Cacau Show, todos os anos, assim que passa a Páscoa, ela faz um levantamento de tudo que foi vendido e grande parte do que foi vendido, eles fabricam diferenciadamente para que seja doado para a entidade de carentes da cidade. Então, ontem, nós fomos em 2 asilos aqui de Anápolis. E todo idoso, todos os funcionários receberam um ovo de Páscoa. E nós fomos também lá no abrigo das crianças, ali em Interlândia, que tem 80 crianças que são assistidas, que moram lá. Todos receberam um ovo de Páscoa doado pela Cacau Show. Coisa que eles... E não é um ovo de Páscoa pequeno e nem inferior o do que a gente compra para a gente consumir. É o mesmo. Então, coisa que aquelas crianças nunca poderiam sonhar em consumir, elas ganharam ontem. Então, para que isso se forme uma corrente, quem tem aí a sua empresa, quem usufrui do comércio aqui, faça também isso. Para que as pessoas que não tenham condições venham ter através da doação, a doação de cada um. E isso não faz bem só para eles. Isso vem de maneira fabulosa. Para a sua empresa, para a sua família e para você também no final de todo esse contexto. Muito obrigada.
Obrigado, dona Vilma. Inclusive pelo uso parcimonioso do tempo. Essa é a notícia boa hoje. Agora, seguindo o grande expediente, convido o vereador Antônio Gomide para fazer uso da palavra.
Bom dia, presidente, novos vereadores da mesa, vereadoras, imprensa aqui presente, populares que acompanham a nossa sessão. Eu venho nesse uso do grande expediente, senhor presidente, e entendo que nós temos um tema importante que hoje está sendo colocado em pauta no Brasil, em Goiás e Anápolis, e que ontem nós tivemos a definição da votação em nível nacional no relatório do deputado Arthur Maia, o relatório final sobre a questão da reforma da Previdência. Eu não tenho dúvida que o nosso ouvinte, o nosso internauta e nós que estamos aqui nessa sessão, entende que essa reforma da Previdência, que agora foi aprovada ontem, depois de aprovado um relatório final, mas os destaques ficaram para que pudesse ontem fazer o seu resultado final, né, dentro de uma proposta que será levado agora para o plenário da Câmara Federal
E aí sim será votado no plenário da Câmara Federal a proposta final feita pelo relator Arthur Maia. Eu não tenho dúvida que essa reforma vem no momento difícil que o Brasil vive, de desemprego, de recessão econômica, e mais, uma reforma onde não foi discutido com a população brasileira. Reforma da Previdência, que hoje tem apenas o governo Temer e parte do PSDB junto, para que saiba, num debate maior, para que tenhamos num debate maior, a possibilidade de podermos, ao invés de ajudar o trabalhador, retirar direitos dos trabalhadores. No momento difícil que o Brasil vive, no momento de disputa política no país. Então é importante que a gente, nós aqui na Câmara Municipal, que já tiramos uma moção de apoio aos trabalhadores e contra a reforma da Previdência, que nesse momento, que nós já tivemos a aprovação desse relatório e que possivelmente no final de maio ou início de junho será levado ao plenário da Câmara Federal, que nós, vereadores, tenhamos a certeza que nós podemos ajudar para que essa reforma da Previdência não seja aprovada em plenário lá em Brasília. Ah, mas esse tema é um tema nacional. Pelo contrário, esse tema é do nosso internauta, é do nosso ouvinte e de todos nós vereadores que andamos nessa cidade, nos bairros dessa cidade. Todos os trabalhadores com carteira assinada serão afetados. Todas as pensionistas serão afetadas. Todos aqueles que estão projetando e planejaram a sua aposentadoria serão afetados diretamente por uma decisão que não passou por discussão do povo brasileiro, nem em Anápolis, nem em Goiás e nem na Câmara Federal. Foi uma imposição de uma situação, de um golpe, de um governo que tem que dar resposta a um grupo. E nós estamos, nesse momento, vendo um relatório, aprovado ontem, esse relatório, que tira direito dos trabalhadores. Então, a Câmara Municipal de Anápolis, nós, vereadores, temos uma responsabilidade grande, sim, porque todos nós, 23 vereadores, temos partidos políticos, fomos eleitos em partidos políticos, e por ser eleito em partidos políticos, nós temos os nossos deputados federais que irão votar na Câmara Federal nessa matéria. Então é importante que nós tenhamos a consciência de que nós que estamos no nosso partido, nós que somos vereadores, possamos conversar com o nosso deputado nesse momento, para que ele possa entender que essa reforma da Previdência, ela tira direito das pessoas. Tira direito sem sequer fazer esse debate com a sociedade. E aqui é importante ressaltar que nós tivemos, na aprovação desse relatório ontem em Brasília,
parte, vereador,
quatro deputados que já votaram, nesse relatório a favor da reforma da Previdência e contra os trabalhadores, que é o deputado nessa comissão, faz parte Alexandre Baldi, do PTN, Magda Mofato, do PR, Tiago Peixoto, do PSD, e Giuseppe Vecchi, do PSDB. Esses quatro deputados já votaram no relatório que ontem foi aprovado. Eu quero aqui, dar uma parte ao novo vereador Jackson, para depois eu discorrer sobre esse espaço. Eu gostaria,
eu quero, de voltar, na verdade, rapidinho, ali, só para não sair do tema, com relação ao que compete o Partido Socialista Brasileiro, eu quero dizer para Vossa Senhoria que o Partido Socialista Brasileiro já fechou questão em âmbito nacional e já orientou toda a sua bancada para que, da forma que está, votar contra a reforma, as duas reformas apresentadas.
Tudo e bem. Acho uma atitude correta de quem nós podemos fazer a mesma conversa em Anápolis, em Goiás, e também os representantes que nós temos lá. É isso o alinhamento. Essa é a vontade que nós temos de que a gente possa alinhar aquilo que é o debate na ponta. E quem faz o debate na ponta? Nós, vereadores, o parlamento, o poder legislativo é que faz o debate na ponta.
deputados que hoje estão com a virado as costas para o povo brasileiro, amanhã serão esses deputados que virão aqui conversar com os nossos vereadores para poder buscar o voto no bairro. E a hora que falar que a votação com relação à idade mínima pulou de 60 para 65 anos para o homem, que pulou de 55 para 60 para a mulher, ele vai falar, mas foi eu que pedi isso? Foi você que votou lá. E quando nós precisávamos que você votasse a favor do trabalhador, você não votou. Nós temos nessa reforma, nesse relatório, a possibilidade para que algum cidadão possa aposentar proporcionalmente, pulando de 15 anos para 25 anos, no mínimo de contribuição, 10 anos a mais de contribuição, novo vereador Domingos. Nós temos nesse relatório a possibilidade de colocar o trabalhador urbano como se ele fosse o trabalhador rural e urbano, como se fosse o mesmo trabalhador, tivesse as mesmas condições. Veja você que o trabalhador rural, hoje para aposentar, ele precisa comprovar que tem 15 anos que exercita na zona rural. Agora não. O trabalhador rural, se quiser aposentar, ele precisa contribuir no mínimo 15 anos de contribuição na Previdência. No mínimo 15 anos de contribuição na Previdência. É exatamente o contrário. Com relação aos pensionistas, hoje nós temos que é permitido a pensão e a mesma pessoa, né, no sentido da pensão, ser vinculado à aposentadoria. A reforma e esse relatório agora, ele na verdade coloca e vincula apenas para juntar a aposentadoria e a pensão até 2 salários mínimos, reduzindo a possibilidade de fazer essa vinculação. E outro item importante, a questão dos professores e professoras. Hoje, a professora e o professor, a mulher, a professora, poderia aposentar com 50 anos, agora só poderá aposentar, no mínimo, com 60 anos. E o homem que poderia, o professor que poderia aposentar com 55 anos, teria agora, nesse momento também, o acréscimo de mais 5 anos, que também será 60 anos. E com 25 anos de contribuição para os dois. Ou seja, tira, mais uma vez, direito de todas as categorias. Então, eu quero dizer aqui, novo presidente, novos vereadores, e quero dizer aqui à população de maneira geral, que esse tema da reforma, porque hoje é a última sessão nossa da semana, e a reforma foi, o relatório da reforma foi aprovado ontem, na sessão especial da Câmara Federal, é importante que a gente, nesse momento, nós entendemos que se nós não quisermos verdadeiramente, enquanto partido, enquanto vereadores, que não aprova essa reforma, o momento é agora. Precisamos nós conversarmos com os nossos deputados, com os nossos partidos, entendermos e alinhar o que é o discurso com o que realmente irá acontecer se aprovar essa reforma. Está em tempo. A população já saiu às ruas, já foi feito greve geral, já foram feitas manifestações e acho que nesse momento o papel é nosso de vereador falar com o nosso deputado federal, falar com o nosso partido para que a gente possa nesse momento não retirar nenhum direito do trabalhador, nenhum direito a menos do trabalhador nesse momento. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente, hoje é um dia muito importante para as redes de comunicações. O homem mais honesto do Brasil, não é eu que diz, é eu que põe na rede, está hoje em Curitiba enfrentando o homem da capa preta, o senhor Moro. Se o Moro foi imparcial, não, mas hoje... Não, gritar, eu vou até falar, depois eu vou falar. Então, este moço está importando, não sei se semelhante a palavra é essa, pessoas, o que tem de ônibus da Bolívia lá para fazer batuque, fazer prisão no Moro, não é o que estou dizendo, são as redes sociais, está fazendo comboio. Quer dizer que não serve só a CUT, alguns militantes aí, para fazer pressão no Moro, mas ele é um juiz, parece de ética, Ele não é daquele juiz que solta os outros, sabe? Então, agora, cuidado o Marconi também, que vai cair na mão dele, né? Vai chegar, vamos ver se ele vai levar muito ônibus aqui para lá. Que meu governador está naqueles caminhos também. Aqui eu falo que é verdade. Então, o Lula, o homem mais honesto do Brasil, está lá. É. E o Marconi, que se cuide. Vai, não sei se vai cair na mão do Moro ou outro. Mas, senhor presidente, foi dito aqui ontem, vereador Jacques, esse negócio de grito. Ué, nós somos eleitos, grito quem quiser. Você tem um poder de voz, eu tenho, eu faço rádio. Foi dito aqui ontem, disse que muitos vereadores aqui ganham no grito. Eu acho que não. Esse negócio de grito, quem ganha é o Tarzan, dos anos 60. Hoje não existe nem mais Sil mais. Ninguém ganha no grito aqui. Ganha naquilo que é certo. Então, isso não ameaça não. Eu falo do jeito que eu quero, fui eleito para isso. Falo em praça pública, nas minhas reuniões. Falo baixinho, na hora certa. Eu não vou intimidar, não. Com grito não se ganha nada. Mas o meu poder de voz é isso. Eu tenho que fazer uma educação de voz que eu não sei falar do outro tipo. Parabenizar a vereadora Milma, que me taxa aqui, que muitos meus críticos me taxam como louco, deve mental. Mas quem revolucionou esse mundo foi louco. Napoleão, Hitler, Mussolini. Tem mais? Tem mais alguém? Tem mais? Tem mais gente por aí. Esse pôr fogo no mundo. Eu não quero pôr fogo no mundo, eu não quero se comparar a isso. Agora, não fala baixinho? Isso é pra caboclo que tem medo de falar a verdade? Não é isso. E eu vou continuar dando meus gritos aqui. Não vamos ganhar no grito. Outra questão. Foi dito aqui ontem que o vereador Mauro não tem lado, que os políticos têm que ter lado. Ó, eu tenho lado político. Eu não faço política por ideologia, Milton. Convivi com o seu pai aqui muito tempo. Eu não tenho esse negócio de esquerda, de direita e centro, não. Eu faço política do meu estilo. Estilo Mourão, sei lá. Ideologia, esquerda. Onde a esquerda deu certo? Que país na Albânia que foi para os Beleléu? Quebraram o muro de Berlim? A Rússia? A maior esquerda do mundo, que estava na sexta potência mundial, agora está a segunda. Vai pegar os Estados Unidos pelas pernas aí. A China, que tem produto em todos os países, era esquerdista, hoje ele é capitalista. Cuba, aonde a esquerda deu certo? Que esquerda, direita, eu faço minha política do povo. Oh, esquerda. Para mim não, minha ideologia política é tratar as pessoas que cooperaram comigo. Não, esquerda. Não tem ideologia política, não. Minha ideologia política foi dita aqui também, senhor presidente. Deixa eu ver, né, que eu não sou de improviso, que foi muita coisa que disse aqui. Então, o meu lado é isso aí. Ah, foi dito também, aqui nessa Casa de Leis, que alguns vereadores fazem discurso aqui e depois vai lá. E fala, ó, diz, olha, gente, nós estamos na era da informática, eu estou falando aqui agora, dominguinho, qualquer um de nós falar aqui. O prefeito está sabendo agora. Eu não preciso de pombo correio, não. E eu não sou palaciano, não. Quando eu disse aqui várias vezes, vereadora Vilma, que tem dois tipos de vereador. Tem um vereador igual nós, 23 aqui, que faz projeto, luta pela cidade. E tem um virilhador, que fica na virilha do prefeito. Eu não sou desse tipo de vereador, não. Eu vou lá na prefeitura, quando eu sou chamado, prefeito, eu quero falar com a bancada, vou falar. Agora, você me vê na prefeitura todos os dias, mas na secretaria. Porque eu fiquei cabisbaixo quando você trouxe aqui a denúncia. Diz que o secretário não queria atender vereador. Ó, falei, ó, prefeito, o que é isso? Eu não venho aqui tomar café com você, não. Eu não venho trazer as picuinhas que está com dentro dessa cidade no seu gabinete, não. Olha, então, foi dito aqui também, senhor presidente. Foi dito aqui também que o vereador Mauro não tem nada, eu já falei, né? Certo. Vereadora Vir, nós estamos mexendo no vespeiro. Vereador aqui, parabéns pelo elogio, minha pessoa. No vespeiro, mexendo numa ferida. Um grupo econômico muito forte. Quando apresenta projeto aí, mexeu no rabo deles. Foi dito aqui também que eu tenho 7 mandatos. E cadê meus projetos? Eu acho que tem pessoas que só vê pro lado deles. É só ir daqui 30 metros
Abre os anais da casa ali. Eu fiz um projeto aqui que mexeu no Brasil todo. E ninguém falou isso, porque naquele tempo não tinha redes sociais. Até o Igmar, que estava ao meu lado aqui, que era do PCdoB, falou, você vai com esse projetinho aí, pelo menos. Depois ele foi me pedir desculpa. O sindicato dos trabalhadores aqui no município não faz isso, não. Eu sou de uma época, vereador João da Luz, que todas as prefeituras do Brasil, inclusive a nossa, estou falando aqui, pagavam o 13º para os funcionários, mês de fevereiro. Não tinha lei da responsabilidade fiscal naquele tempo, não. Só dessa época. Eu fiz esse projeto aqui, governador Onofre Quinan copiou de mim. E os 27 estados da federação copiou de mim. Não é o que estou dizendo, não. Vai nos anais aqui. Exceto o Distrito Federal, que pagava em dias. Quantas vezes eu passei por essa casa aqui, funcionário não recebia. É duro para um prefeito. Qualquer prefeito pagar duas folhas no final do ano. Tem que pagar a folha de, e o 13º. Eu fiz um projeto, saiu daqui, dessa tribuna, dessa casa de leis. Naquele tempo a bancada era de 15. Eles, aí não sancionou. Em 93, no século passado, eu fiz esse projeto. O primeiro prefeito não sancionou. O Napolino estava entregando a prefeitura para nós. Aí eu tive a felicidade, vereador Jacques Chaves. 18. Calma, apresentei esse projeto. Eu fui eleito, fui diplomado em 93 e assumi em 92. Aí voltei com o meu projeto, que ele não sancionou na época. Em 2000, Hernando de Paula sancionou. Tem 18 anos. Que é duro para um prefeito. Agora, se eu não vier falar mais a nível de Brasil, aí eu tenho que pagar meus funcionários, 13º. O nosso Quinan esteve aqui e mandou a equipe. Não tinha, internauta não tinha, não. Falou, ó, vai lá e pega, né? Rascunhou. Então, eu acho que é um projeto, né? Tem vereador aqui, diz que eu não tenho projeto nenhum. Se eu for contar em números de projeto meu aqui, vai aqui, ó. Não é o que estou dizendo, não. A Câmara hoje é toda informatizada. Quando a turma do sindicato, os trabalhadores aqui, municipal, não era a Regina, não. Vereador Teles. Vereador João da Luz. Gostaria que isso é coisa certa. Coisa certa, tem minha brincadeira, mas é. Não era a Regina, não. O sindicato ia falar, não faz isso, não, porque nós temos que receber o 13º. Em dezembro, falei, mas você não recebe em dezembro. Aí foi aprovado, veio fazer um tumulto aqui, passou, por felicidade minha. Vê se a prefeitura tem duas folhas de pagamento aí em dezembro para pagar. Então, e tem o político, tem vários políticos, viu? Ó, tem o político mensaleiro, vagabundo, ladrão, corrupto. E tem o político galinha. Sabe o que é o político galinha? Esse é o pior. Que paga a mídia para ele aparecer em jornal todo dia, cheio de holofote. Ele faz um projetinho aí, fala, ô, vem cá, põe na mídia aí, quanto que é? Posso pagar? Faz, porque eu tenho que aparecer. Esse é o político ali, esse que é o mais perigoso. Porque minha saleta tá na justiça. Esse gosta de aparecer, cheio de holofote. E eu não sou disso, faço meus projetos aí. Tá igual uns caboclos que fica debaixo da árvore aí, fica falando, ó, vereador fulano não fez nada. Não, tá aqui, tem mais coisa aqui. Por quê? Porque eu estou num vespeiro. Porque eu mexi no grupo econômico. Ah, o tema de hoje, de segunda-feira até hoje, que é a última sessão, é o problema do Urbano. Parabéns, Jacques. Você está nessa luta aqui. Eu não quero que a Urbano saia daí, não. Eu quero que ela cumpra o contrato. Esquece desse TCA, que isso é irreversível. Ela foi vendida. Agora, amanhã, ou eu, você, o Dominguinho, e a professora ali, Vilma, elogiar o Urbã? Sabe o que é que esses malandros aí que ficam falando da gente? Falar, eles foram vendidos por Urbã. Se eles fazem um bem serviço, bom, eu sou o primeiro a elogiar. Não é como dei de lado, não. Então tem umas pessoas que não dá para entender. Se não tiver do lado deles, não está com eles, está com capeta. Mas se tiver com ele, não, isso não mexe, não. Não fala mal dele, não. Não vou pagar os internatos aí para falar mal de você, não. Então não dá para entender algumas coisas da política. Então é isso, e vou fazer a minha política aqui, com berro ou sem berro, que a lei, o estatuto aí não está dizendo que a gente tem que falar. Eu não estou aqui numa Assembleia de Deus, eu não estou na Igreja Católica, eu não estou na missa. Eu estou aqui para fazer política como ela tem que ser feita, clara e cristalina.
Obrigado, vereador Mauro. Não havendo mais inscritos no grande expediente, declaro encerrado o grande expediente e solicito a vereadora Thaís que faça a seleção de coro para a abertura da ordem do dia.
Vereador Antônio Gomide, vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles, vereador Maurão, vereador Lisier, vereador Japão, vereador Américo, vereador Valdete, vereador João da Luz, vereador Tele Júnior, vereador Luzimar Silva, vereador Pedro Mariano, vereador Dominguinhos, vereadora Vilma, vereador Eliner, vereador Lélio, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a hora do dia. Passo a palavra ao secretário.
Senhor presidente, recebo aqui três ofícios para serem lidos antes da votação de requerimentos. Um é do comunicado do gabinete do vereador Luiz Lacerda, comunicando sua ausência sobre em virtude de uma viagem inesperada a Goiânia. A outra é um requerimento do líder do prefeito, vereador Jackson Charles, que solicita que coloque em votação, através do regimento interno, na pauta de hoje, na pauta ordinária, o projeto número 75/2017, que dispõe sobre o sistema de registro de preços e compras, obras e serviços contratados pelos órgãos da administração direta, indireta, autárquica e fundacional e da Sociedade Econômica Mista do município de Anápolis. O terceiro ofício é do Executivo, que solicita junto à Câmara Municipal, na pessoa do excelentíssimo presidente vereador Hamilton Batista Filho, que encaminha a Vossa Excelência e dignos pares para apreciação o incluso projeto de lei complementar número 6/2017, que revoga o parágrafo 2º do artigo 95 da Lei 120/2016, que institui normas de edificações para o município de Anápolis e apresenta as seguintes justificativas.
Obrigado, secretário. Projeto do prefeito considerado lido e o requerimento de inclusão na pauta de hoje do projeto 75/2017, que trata do sistema de registro de preços em compras, obras e serviços contratados pelos órgãos da administração municipal, depende de autorização do plenário. Então vou consultar as lideranças partidárias para solicitando aprovação ou não desse requerimento do vereador Jackson Charles. Então, vou votar simbolicamente. As lideranças partidárias forem contrárias à inclusão na pauta, se manifestem. Então, o projeto 75/2017, do sistema de registro de preços. Então, pela unanimidade das lideranças partidárias, está incluído na pauta da presente sessão o presente projeto. Palavra, secretário.
Em primeira votação, projeto de lei que dispõe sobre o sistema de registro de preços em compras, obras e serviços contratados pelos órgãos da administração direta, indireta, autárquica e fundacional e das sociedades econômicas do município de Anápolis.
O projeto teve tramitação regular nas comissões, sendo aprovado, está em discussão.
Questão de ordem, senhor presidente.
Sim.
Só para esclarecimento nosso e de quem nos ouve, lê a ementa ou o teor principal desse projeto aí para que nós saibamos e para que a população também possa acompanhar com mais clareza.
Ok.
Lê aqui o artigo primeiro e o segundo aqui. Aqui é o artigo primeiro, aqui, sem se virar para lá.
Projeto 75/2017. Disposições gerais. Artigo 1º. Esta lei define as normas e os procedimentos relativos ao sistema de regimento de preços no âmbito da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional da Sociedade Econômica Mista do município de Anápolis. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, são adotadas as seguintes definições. Parágrafo 1º. Sistema de registro de preços, conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens para contratações futuras. Parágrafo 2º do artigo 2º. Ata de registro de preços. Documento vinculativo obrigacional com características de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas conforme a disposição contida no instrumento convocatório e propostas apresentadas. Parágrafo 3º do artigo 2º. Órgão gerenciador. O órgão da administração pública municipal responsável pela condução do conjunto do procedimento para o registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente. Parágrafo 4º do artigo 2º. Órgão participante. O órgão ou entidade da administração pública que participa dos procedimentos iniciais do sistema de registro de preços integra a ata de registro dos preços. E o parágrafo 5º do artigo 2º, órgão não participante, órgão ou entidade da administração pública que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos dessa norma, poderá fazer adesão à ata do registro de preços.
É, antes de pôr em discussão, assim, a questão que a lei federal, a lei de licitações, prevê a possibilidade de fazer atas de registro de preço. O que, que é isso? Por exemplo, o Estado de Goiás faz a licitação para compra de caneta. Ele comprou a caneta lá por 50 centavos. Então, há a possibilidade de outros municípios fazendo uma pesquisa de preço. Aqui a NASA está vendendo a caneta 55, por exemplo. Se a pesquisa de preço feita por aqui revelar que a ata que foi feita em Goiânia, por exemplo, pelo Estado, vendeu mais barato do que compraria aqui, numa pesquisa de preço informal aqui, pode-se comprar utilizando aquele registro de preço, aquela ata de registro de preço que foi feita para aquela licitação em Goiânia, por exemplo, no Estado, ou em outro município, ou na União. Então, o objetivo disso é poder agilizar, é comprar mais barato, porque muitas vezes a empresa que vendeu, fez a licitação para vender 1 milhão de caneta para o Estado de Goiás, pode vender pelo mesmo preço do município, vendendo um preço mais barato. E também agilizar as licitações, podendo, questão da saúde, por exemplo, várias contratações estão pendentes em decorrência da licitação, que é demorada, que é complicada. Então, esse é um sistema que é previsto em lei, até um artigo na lei federal que fala que, preferencialmente, pode-se utilizar esse sistema de contratação, porque, por exemplo, você pegar uma ata federal, uma empresa que vendeu para a União, vendeu milhares, milhões de unidades de um produto, o município pode comprar aquele mesmo produto, no mesmo preço foi vendido para a União, para o Estado ou para outro município. Então, é uma coisa que vale por um ano, por exemplo, vendeu, fez uma ata hoje, ela vale por um ano, e outros municípios, outros estados ou União podem aderir a essa ata de registro de preço e comprar aquele produto de uma forma facilitada, mais rápida e pelo preço que foi feito em cada concorrência. Só para ilustrar, não pode ser qualquer tipo de licitação. Tem que ser uma licitação feita em modalidade de concorrência pública, que é, ou exige a publicação em jornal, em diário oficial, ou na modalidade de pregão. Não pode ser, por exemplo, uma tomada de preço, uma carta convite. São licitações mais simples de fazer. Tem que fazer licitação que exige realmente a ampla concorrência, a ampla divulgação. Então, esse é o objetivo do projeto, poder facilitar as contratações por parte da prefeitura. Então, só para que fique claro, às vezes a leitura que o secretário fez aqui, o projeto é extenso, não daria para entender bem sobre o projeto.
Posso complementar a sua palavra?
Não, agora vamos
pôr a discussão. Antes da discussão, porque eu não pretendo discutir, é só um esclarecimento. É o seguinte, esse tipo de procedimento já foi aceito no município, já fizemos, já foi feito isso aqui várias vezes e foi sobrestado pelo Tribunal de Contas do município. Eu gostaria de saber, obviamente, o autor deve discorrer sobre isso, o que está alterando agora, o que está modificando, o que está dando mais segurança para a população. Isso aí já foi utilizado e foi sobrestado, foi impedido pelo Tribunal de Contas do município esse tipo de procedimento.
Vamos colocar em discussão, o líder vai explicar a situação, vou deixar ele...
Depois discutir também, senhor presidente.
Então, vamos fazer inscrições, inicialmente Jackson Charles, Thaís, Lélio Varenga, Jean Carlos. E com a palavra, Jackson Charles, depois Antônio Gomes.
Discutindo, agradecer, presidente, pelas explanações feitas por Vossa Excelência e iniciar com esclarecimento com a dúvida do vereador Lizeia Zé Borges. Existe um decreto federal, vereador Lizeia, que regulamenta o registro de preço. Porém, poucos estados da federação possuem Tribunal de Contas do município. E desses poucos, três, né? E desses três, Goiás é um. E o Tribunal de Contas do município não reconhece o decreto como a legislação correta para essa prática e essa proposta que está sendo feita aí agora. Então existe um acordo do Tribunal de Contas do município solicitando que esse tipo de procedimento só pode ser feito através de lei específica. Então, na verdade, nós estamos saindo da situação de decreto, que inclusive foi questionado na legislação passada, e o tribunal sempre questionou e não concordava mais com isso. Então, essa lei, ela vem a dar essa legalidade, embora já exista um decreto federal que regulamenta e autoriza isso, a chamada carona de licitação. realmente é, carona de registro de preço, desculpa. E ela só vale para o registro de preço. Né? Com isto, não só o município de Anápolis, mas também qualquer ente público da cidade de Anápolis, a exemplo da Câmara Municipal, depois de legalizado, que também através de um projeto de decreto legislativo, poderá também fazer uso de uma licitação já pronta, desde que seja registro e tenha ata de registro de preço, para poder fazer aquisição de algum utensílio, material, que realmente venha contemplar aquela necessidade. Então, é uma ferramenta importante, que inclusive, ela desburocratiza, na verdade, a Lei 8666, mas o que o Tribunal de Contas questiona é o seguinte: a própria Lei 8666 dá esta possibilidade, por que que vocês não fazem? Por que que vocês não fizeram? Então, a aplicabilidade dessa lei vem trazer essa tranquilidade e agilidade nos processos de aquisição, por exemplo, de medicamentos, que ela é muito mais usada na questão de medicamentos. Então eu queria aqui, primeiro, agradecer às comissões de Justiça e Redação, agradecer à Comissão de Finanças, agradecer ao vereador Roberto Comite, que solicitou vista desse projeto de adiante para se inteirar do projeto e se comprometeu de entregá-lo hoje. Eu quero agradecê-lo e dizer e pedir a todos os vereadores que votamos favorável ao projeto, porque esse projeto é muito importante e vai desburocratizar e agilizar situações complexas que estão acontecendo hoje para aquisição de insumos e medicamentos por parte das secretarias e da Prefeitura Municipal. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson. Na discussão, vereadora Thaís.
Bom, senhor presidente, eu fui a relatora ontem desse projeto na CCJ e realmente, conforme o vereador que me antecedeu, falou, esse projeto é muito importante realmente para desburocratizar e acelerar as questões de tomada de preço, né, em registro de preço. E a aprovação dessa lei vai com certeza melhorar para a cidade toda a questão de adquirir insumos, principalmente na área de medicamentos.
Uma parte, Thaís, antes de eu ir para lá.
Pode.
Era para que eu queria deixar registrado que isso aqui não é novidade. Isso aqui vinha sendo utilizado pela administração pública anterior e veio sendo utilizado.
Sendo utilizado através de decreto.
Sim, havia decreto.
Mas que o tribunal utilizou, não reconhece decreto mais.
Aí agora, assim, está se fazendo essa lei para assim, normatizar a questão no âmbito municipal para parar de ter dúvidas sobre a legalidade de utilização, já que é uma possibilidade prevista na lei federal, era utilizada já assim com frequência, principalmente na área da saúde, não foi nem uma nem duas vezes, foi não sei quanto, foi dezenas de vezes certamente, que eu acompanhava pelo Diário Oficial sempre publicando lá as atas de registro de preço, adesão nessa modalidade. Então, na verdade, isso aqui não é uma coisa que está inventando a roda, está fazendo nada novo. É uma coisa que vinha acontecendo com frequência, de passagem, e agora está perfeitando a lei para normatizar no âmbito municipal. Obrigado, Thaís. Devolvo a palavra para
você. É só isso mesmo, senhor presidente. O senhor concluiu.
Obrigado. Na discussão ainda, vereador Lélio Alvarenga.
Sou presente. Basicamente, as dúvidas que eu tinha já foram sanadas agora pelo líder do governo e também pela vereadora Thaís. A preocupação que a gente tem, na verdade, é da transparência. Como será feito essas compras, essa licitação, via comunicação, como será em registro feito efetivamente, como a população terá acesso. Porque eu creio que hoje o que mais se cobra da administração pública é a transparência. A preocupação nossa como cidadão de bem é lutar para que coisas erradas não aconteçam. E é preocupação nossa do legislador municipal, que é nosso papel aqui, é de estar junto à sociedade, estar junto do lado do bem e da verdade. Mas, como já foi bem antecipado, eu creio que existem aquelas compras que realmente necessitam de certas urgências, mas que todas as vezes que foram aprovadas essas licitações, nesse formato, que seja realmente enviado de uma forma positiva e transparente para toda a sociedade, que seja colocado em público para que possamos acompanhar. Agradeço, presidente. Obrigado.
Obrigado, Lélio Varenga. Na discussão, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Só acrescentar algumas informações que foram, de fato, já também sucintamente colocadas. Esse sistema de registro de preço está previsto na lei de licitação e já é utilizado por quase praticamente todos os entes federais, estaduais e municipais. Como o Jackson disse, a exigência do Tribunal de Contas para alterar a natureza do dispositivo normativo, de decreto para a lei municipal. Na verdade, uma exigência do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, dos municípios do Estado de Goiás. Porém, o que mais vale ressaltar nisso aí é que essas atas de registro de preço, elas, na verdade, elas são voltadas exclusivamente a algumas situações. Quando não é recomendado estoque, Lely, de mercadorias, tipo hortifrutos granjeiros, próprios medicamentos, situações que não é previsível a quantidade exata, são alguns bens e serviços específicos e que poderão realmente garantir ao município celeridade na aquisição em determinado momento. O importante disso aí é efetivamente acompanhar as atas e os contratos decorrentes dessas atas. Porque, de fato, o Instituto do Sistema de Registro de Preços, ele é salutar, viável e recomendável. Ele realmente desburocratiza e facilita o ente adquirir determinado produto e serviço. O que importa realmente é fiscalizar os contratos e verificar se estão usando realmente valores registrados abaixo do mercado. Porque esse é o viés da questão que já gerou polêmica em alguns locais, não em Anápolis. Aqui, inclusive, já tem um decreto municipal, realmente apenas para legalizar aí, através de lei municipal. Mas é um instituto realmente que desburocratiza o sistema de aquisição, mas que deve ser realmente observado e fiscalizado por todos.
Vereador Jean,
devolvo a palavra.
Vereador Jean, só complementando sua fala,
não.
Registro de preço é o menor preço. Ele já é para isso, é o menor preço. E ele tem como objetivo exatamente, vereador, é evitar estoques. É. Então, assim, essa ferramenta é muito importante.
Só concluindo também, a modalidade concorrência, ela é precedida, como já existe na lei de licitação, de ampla publicidade, os editais normalmente deverão ser publicados efetivamente, na mesma modalidade da concorrência, da mesma forma. E, eventualmente, também no pregão eletrônico, mas todos com obediência ao princípio da publicidade. O que deve ser observado realmente é isso. Se efetivamente estão se buscando os registros de menor preço. E em determinados momentos, pode a administração inclusive rever valores que hoje são os menores, podem daqui um mês, dois, três, não ser os menores. Inclusive convidando e convocando as empresas vencedoras a rever os preços. Tanto se houver oscilação para baixo, o valor cair no mercado, quanto para cima também. Então é assim, bem complexo, mas é interessante. E se usado de forma correta, é positivo para a administração. Eu vou falar.
Obrigado, Jean. Na discussão, o vereador Leandro Ribeiro.
Não, senhor presidente, só para complementar as falas do vereador Jean, é que a necessidade das secretarias, né, vereador Jackson, que é líder do prefeito e acompanha as demandas, que as secretarias estão precisando de compras de material para fazer um bom desenvolvimento, para atender a população. E a forma que era feita, decreto, vem na contramão do entendimento do TCM, que é o Tribunal de Contas do município. Então, vale salientar que é importantíssimo a aprovação desse projeto de lei para que a gente agilize as compras, principalmente na Secretaria da Saúde, que a gente fala aqui que há necessidade de compra de utensílios para que os profissionais liberais continuem atendendo a população com mais agilidade.
Ô, vereador, por gentileza, na verdade, complementando, dentro da sua fala, de um tempo do seu tempo, Essa atitude, essa lei, ela não quer dizer que poderá ser compro nada sem a licitação. A licitação foi feita. O que ela acontece é o seguinte, é que ela evita que você inicie um novo processo licitatório que venha a incorrer em tempo, em recursos, que às vezes uma demanda que tem que ser resolvida em uma semana, através dessa lei, ela possivelmente demorará 6 meses a 1 ano, dependendo do que ocorrer no processo de um novo processo licitatório, mas que as compras não podem ser feitas de forma a não obedecer às regras do processo licitatório.
Estou fazendo rapidinho aqui, não, só para concluir aqui.
A palavra está com o Leandro, na verdade, ainda não devolviu ainda. Depois não,
devolvo a palavra, passa a palavra para o vereador Leandro.
O Leandro tem mais um minuto ainda.
Obrigado, vereador. É só, na verdade, para enfatizar essa discussão, líder Jackson, né, juntamente com o vereador Jean, para que transparente, para quem esteja nos acompanhando pelas mídias sociais, pela internet, pela TV, pelo rádio, que possa compreender realmente a seriedade desta casa em fazer as coisas transparentes, tá? Para que a gente no futuro não possa ter problemas. Agradeço as explicações do vereador Jaco e a sua também, e pela oportunidade, vereador.
Vereador Leandro.
Leandro. Vereador Leandro devolveu a palavra. Na discussão, o vereador Tele Júnior.
Não, eu sei que só já foi esclarecido, então, só para parabenizar aí o prefeito por ter atuado nessa questão e dado essa atenção para as compras. Quero até parabenizar ele na pessoa do Luiz Henrique, que faz parte aqui da Secretaria de Governo, está aqui presente, né, está acompanhando isso. Então, só mesmo para poder atentar isso aí e colocar aí, ó, o nosso parecer.
Obrigado, Teles. Na discussão, o vereador Lisieiro Zé Borges.
Primeiramente, aí, agradecer a informação do Jacques, do vereador Jacques, que nós acompanhamos o processo licitatório também na prefeitura, e foi muito interessante saber que faltava apenas uma regulamentação do uso desse expediente, do uso desse tipo de licitação. Mas torcer também, vereador, para que cobrar isso também, para que isso venha substituir os processos emergenciais, né, os processos que tenhamos aí a possibilidade de estocar, uma possibilidade de realizar as licitações, que elas sejam feitas, que é isso, e outro dispositivo também, que elas venham substituir aquelas que evidentemente são, eventualmente, licitações. Isso deveria ter sido criado também, aquelas licitações viciadas, onde há um acordo e você poder, depois de startar, depois de concluir o processo licitatório, se você evidentemente tiver uma outra proposta de outro município, de outra cidade, em melhores condições, que possa usar também esse dispositivo. Então, mas é interessante isso aí, principalmente para agilizar. Quando tivermos tempo, o processo licitatório, é conveniente que ele transcorra normalmente. Obrigado, eu vou para a palavra.
Obrigado, Alizê. Na discussão, o vereador Antônio Gomide.
Eu só quero pronunciar sobre esse projeto, primeiro porque eu peguei ele como pedido de vista ontem, e analisei, e é isso que foi dito, mas é só para reafirmar, eu acho que é um avanço, sim. Nós convivemos com essa situação nesses últimos anos, aproveitando aquilo que foi inovação nesses últimos 8 anos, porque não existia sequer há 8 anos atrás a ata de registro de preço, não existia esse artifício, esse instrumento, né, e foi nesse intervalo que pudemos avançar o que foi da legislação federal, trazendo para poder dar agilidade na lei 866, que realmente é uma lei que infelizmente o Congresso Nacional ainda não avançou, e essa 866, ela veio no sentido de poder dar transparência, obviamente com o olhar de evitar corrupção por dentro, evitar com que exista vícios dentro das empresas que possam estar participando de licitação, só que é uma lei antiga. É uma lei que não, na época que nós temos a internet, redes sociais, ela sequer foi feita pensando em uma situação com maior agilidade. Então, essa 866, nós temos várias emendas que estão sendo feitas no Congresso Nacional e que não saem do papel, e que não melhora. Então, a ata de registro de preço é algo que para o município dá uma agilidade muito grande nas compras, principalmente compras menores. Agora, também se deixar solto, acaba partindo para o outro lado, que é não dando aí a devida atenção para que não tenha qualquer tipo de desvio de comportamento. Mas eu entendo que esse projeto, que é uma exigência nesse momento, até para poder não sofrer nenhum tipo de sanção do TCM, do Tribunal de Contas do Município, é um projeto necessário, é uma lei necessária, e por isso vamos votar favoravelmente para poder dar agilidade nas compras, principalmente do município.
Obrigado, doutor Gomide. Projeto em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Moção de apelo de autoria do vereador Teles Júnior, encaminhada ao excelentíssimo senhor governador Marconi Perillo, do estado de Goiás, para que acelere o término da construção do Centro de Atendimento Socioeducativo de Anápolis, o CASE. Moção de pesar de autoria do vereador Mauro José Severiano, que vem sobre a família do pesar do falecimento, do passamento do senhor José Henrique Miada, falecido no último dia 9.
As moções lidas estão em discussão. Discutindo, o vereador Mauro Severiano.
Esse cidadão que veio a óbito lá no estado de Tocantins, eu recebi um telefonema por volta das 15 horas e 30 minutos ontem, filho do senhor João Miada. O senhor João veio a óbito tem uns 60 dias, que é sogro do meu amigo, nosso amigo Lucivan. Lamentavelmente, ele não está entre nós. E agora, passando 60 dias, o filho dele veio a óbito. Desastre aí no norte. Então, realmente, um menino de boa índole. Ele foi meu gerente do banco aí, o pai dele. Então, é isso que eu estou pedindo aos colegas aí, que assinassem comigo aí. É uma perca lamentável, família tradicional aqui. Quem não conheceu, eu sou João Miado. Acho que até o vereador Jacques Charles, quando era bancário, trabalhou com ele no Cominde, no BBC, no Unicredo, em vários bancos aí o pai dele trabalhou. Então, de uma família boa, irmão da Viviane, que é a esposa do Lucivan, ela trabalhava na Alzego, antigo Alzego. Então, é isso, essas percas que a gente tem, né, aqui em Anápolis, é lamentável. Tem umas pessoas aí, bandido, meliante, que deveria morrer, mas seu destino é brilhante mesmo. Tem umas pessoas aí que não precisavam nem ver o mundo. Perder uma pessoa tão boa, de boa qualidade. Eu não estou desejando morte para ninguém, mas a verdade é essa. É igual dia das mães, né? Quem não gosta de mãe? Mas tem umas mães também que já jogou menino de terceiro, quarto andar, põe os filhos no lixo. Então tem que separar as coisas, o joio do trigo. Então, eu não vou dar parabéns. Eu estou sentido de perder um grande amigo, isso aí.
Presidente. Obrigado, Maurão. Na discussão, o vereador Teles Júnior.
Eu quero só agradecer aos pares que acompanhou na assinatura aí essa moção de apelo, que é de importância para a cidade de Anápolis. Isso não vai resolver a questão da criminalidade, mas vai acelerar, resolver a questão dos menores infratores, Pedro Mariano, que está ali no quarto batalhão. Então, a situação precária. E a gente já está pronto, a gente espera que aconteça o mais rápido possível a inauguração do centro de referência.
Vereador, o que nós estamos discutindo isso?
São duas moções, uma moção de pesar pelo falecimento do senhor João.
Okay.
E a outra, uma moção de apelo pela conclusão das obras do centro de atendimento, do centro de menores lá, esqueci o nome. Centro de Atendimento Socioeducativo de Anápolis, CASE.
Senhor presidente, só uma sugestão, né, que são duas questões bastante divergentes, né, eu acho que elas deveriam ter sido feita discussão em separado, mas eu gostaria de discutir também.
A discussão, vereador Luiz.
Somente falar aí também a respeito do passamento aí do irmão da Viviane, né, e desejar a ela aí os pêsames, as nossas condolências, e citar que ele falece, ironicamente também, ele estava indo para o estado de Tocantins para resolver os problemas do recente passamento do seu pai, né, que também teve alguns problemas, mas foram problemas pontuais também, que faleceu quase que imediatamente também, foi quase que um acidente também. Então, uma situação bastante dolorida para essa família, particularmente para a Viviane, que Deus dê a ela aí o conforto necessário nesse momento de dor aí. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Lizier. Na discussão, o vereador Jackson Charles.
Não poderia deixar de aqui cumprimentar a família do senhor João Sisu Miada, que foi meu colega de trabalho no Banco Brasileiro Comercial, que há poucos Me parece que há 2 meses, se não me falha a memória, nós perdemos o seu João. E o Joãozinho, como assim era chamado pelo seu pai, um menino fantástico. O seu João tinha 2 filhos, que é a Viviane e o João. E, sinceramente, a gente fica comovido por fazer parte da história dessa família e ver uma situação, no meu ponto de vista, drágico, né? Por menos de 2 meses você perder 2 pessoas queridas da família. E aí eu quero cumprimentar a família, deixar aqui o meu abraço, o meu aconchego para todos, também para o Lucivão Machado, que foi recebido na casa do seu João como um filho a mais que o seu João não tinha. Mora, inclusive, na mesma casa, foi convidado pelo seu João para morar com o seu João, dado o tamanho do carinho que a família adquiriu com o Lucivão Machado, que é nosso companheiro, amigo e também. Então, eu particularmente, eu me sinto muito triste nesse momento pela amizade, pelo conhecimento, pela afinidade que eu tenho com a família e por conhecer também de perto o João Filho e saber o carinho que a mãe, que o pai, que a irmã sempre tiveram um com o outro, colocando sempre à frente de qualquer situação a valorização da família. Então é uma grande perca, irreparável, mas que está aí o Lucivão Machado também para fazer, preencher um pouco essa lacuna da ausência do Joãozinho. Então estou muito triste e deixo aqui meus cumprimentos a toda a família por esse episódio triste que eles estão passando. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson. As moções ainda em discussão. Discussões encerradas em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Estão aprovadas pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Votação de requerimentos. Requerimento de autoria do vereador senhor Antônio Gomide. Requer à diretoria de iluminação a reposição de lâmpadas no Alto da Bela Vista. Requerimento de autoria do vereador Hamilton Filho. Requer patrulhamento e cascalhamento no bairro Novo Paraíso. Também, vereador Hamilton Filho, requer patrulhamento e cascalhamento no setor de chácaras, bairro Novo Paraíso. Requerimentos de autoria do vereador Teles Júnior. Requer informações do senhor Pereira Júnior sobre procedimentos de fiscalização de ambulantes ilegais. Também, vereador Teles Júnior, requer junto à Secretaria de Obras criação de uma rede de captação de água pluvial na rua Turim, no bairro Jardim Itália. Requerimentos de autoria do vereador Deusmar Japão. Requer serviço de tapa-buraco na rua Erasmo Braga, quadra F, lote 8, Vila Brasil. Também de autoria do vereador Deusmar Japão, que solicita serviço de troca de lâmpadas no poste 02354718, na avenida B, quadra 4, lote 23, Jardim Petrópolis. Por fim, requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer serviço de implantação de asfalto em toda extensão da rua 1, no bairro Jardim Petrópolis. Requerimentos do vereador Jackson Charles. Requer serviço de roçagem em toda extensão do bairro na Vila Formosa. Também requerimentos do vereador Jackson Charles, que requer serviço de tapa-buraco no bairro Anápolis City. E por fim, do vereador Jackson Charles, que requer poda de árvore na avenida Contorno, quadra 21, lote 7, no bairro Jardim Arco Verde. Requerimentos do vereador Luzimar Silva, que requer serviço de instalação de uma faixa elevada na rua Dr. Zaqueu Crispim, bairro Bougainville. Também requer vereador Luzimar Silva serviço de tapa-buraco para toda a extensão do bairro Anápolis City. E por fim, do vereador Luzimar Silva, que solicita o serviço de drenagem para a rua Hilda Pereira Braga, no bairro Vivian Park. Requerimentos do vereador Valdete Fernandes, que solicita que seja implantado um ponto de ônibus em frente à Praça Cônego Trindade, no bairro Vila Góis. E por fim, requer o vereador Valdete Fernandes um serviço de tapa-buraco no mercado do produtor, situado na Avenida Presidente José Sarney, conhecido como CEASA. Passo a palavra para o secretário Fernando para a leitura de demais requerimentos.
Requerimento da vereadora professora Geli. Não está.
Por fim, é só esse requerimento, senhor presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão. Discussões encerradas, estão em votação. Votação simbólica.
os funcionários se manifestem e são aprovados por unanimidade dos presentes. Antes de formos debater pela ordem, eu quero aqui só lembrar os senhores e senhoras vereadores que amanhã, às 11 horas, haverá visita lá na base aérea. Então, reafirmar o convite e também fazer é uma visita de cortesia, para a gente conhecer as instalações, 11 horas da manhã. A gente vai encontrar lá já 11 horas. O que quiser encontrar aqui também, 10h30, para a gente poder ir juntos. E também na sexta-feira, às 9 horas, será realizada uma sessão solene em homenagem a alguns policiais civis que se destacaram. Uma proposição aqui em conjunta aqui da mesa, da vereadora Vilma, que também está reivindicando essa realização dessa sessão. Então eu queria pedir que todos os vereadores pudessem comparecer, que vai ser um evento importante, os policiais de Anápolis sempre fazendo um grande trabalho em prol da sociedade. Luta a palavra pela ordem, pela liderança do PSDB.
Pela ordem, presidente.
Então, reafirmando, sexta-feira, 9 horas, sessão solene, e amanhã, 11 horas, visita à base aérea. Na luta a palavra pela ordem, estava escrito o vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente, é engraçado, internauta, né? Esse mundo globalizado. Quando eu estava fazendo aqui o pronunciamento, agora me passaram 6 mensagens aqui, João. Falou, mano, o que é político, galinha? E esse negócio de projeto seu? Eu vou responder para eles, deve estar me ouvindo. Político galinha, vereador Vilma, é aquele projeto. O político faz qualquer coisinha assim e sai. Sou eu. Então quer se aparecer melhor que os outros. Então, um pequeno, pode ser um requerimento. Chama a mídia. Então, quero dizer para os internautas aí, esse é o político galinha, esse que é o perigoso. E sobre o outro projeto aqui que eu estava falando, o melhor, não vou falar que é melhor, satisfez muito Estado brasileiro aí. Até o governador copiou dessa casa de leis, que naquele tempo não tinha celular, não tinha nada não. É que, eles não ouviram bem, é que todo trabalhador, funcionário público do município, receba o 13º no dia do seu aniversário, os ouvintes que estão nos ouvindo. Então, eu estou dando a resposta para esses que encheram aqui de mensagem. Então, é isso. E aqui na prefeitura de Anápolis, de 20 anos atrás, não tinha como prefeito pagar 2 folhas. E aí, então, estão pagando, digamos, o funcionário que faz aniversário em janeiro, fevereiro, recebe o 13º, no mês de aniversário, Jacques. E no final do ano é lógico que tem um resíduo. Então é isso, para explicar melhor para a população, que eu estava ali, como diz, berrando, né, gritando. Então não entenderam, só isso para dar resposta para os internautas aí, só isso.
Obrigado, Maurão. Antes de passar a palavra para o próximo orador, quero registrar a presença, agradecer do nosso querido Eli Rosa, ex-vereador dessa casa e pai da vereadora Eliner. Seja muito bem-vindo aqui. Dando sequência pela liderança do Partido Trabalhador, escutando a palavra. Perdão, inicialmente estava escrito o vereador Tério Júnior pelo PMN. Logo em seguida, o vereador Antônio Govitch.
Presidente, é só para registrar a alegria do PMN, dessa casa, que teve hoje aqui a presença do Sabará, né, que é o suplente aí do PMN. Muito ajudou o partido nas eleições de 2016. Ele esteve aqui presente, não está mais agora, mas passou aqui. Sabará esteve presente. E o PMN, eu, meu colega aqui, Luzimar, a gente fica feliz com a presença deles.
Obrigado, vereador Teles. Ainda em tempo, fazer o registro e reafirmar o convite, que amanhã também, às 9 horas, lá no auditório do SENAC, audiência pública, promovida pelo vereador João da Luz, para tratar sobre o marco regulatório e o interesse das instituições governamentais e associações sem fins lucrativos em manter convênio com o poder público. Então, todos convidados, reafirmando o convite do vereador João da Luz. Nosso companheiro José Escobar também está aqui prestigiando a sessão, ex-vereador, ex-presidente da casa. Seja muito bem-vindo, Escobar. Na sequência, convido o vereador Antônio Gomes, da palavra, para a liderança do PT.
Faço uso pela ordem, presidente. Primeiro, para parabenizar, nós temos aí hoje o último dia de sessão da semana, parabenizar todas as mães de Anápolis. Eu acho que é uma oportunidade da Câmara Municipal felicitar todas as mães anapolinas, né, e desejar muita saúde, muita paz, e que a gente possa estar sempre cumprindo o nosso papel enquanto vereador, de fiscalização, de apresentar propostas,
apresentar projetos e fazer um bom debate nessa casa, podendo, obviamente, contribuir com a qualidade de vida de todas as pessoas e, principalmente, de ter uma cidade cada vez mais feliz. E a mãe é sempre uma boa lembrança, uma lembrança eterna, uma lembrança de carinho, e que nós precisamos com que isso realmente seja reconhecido. Por isso estamos fazendo essa singela homenagem. Mas quero usar ainda desse espaço para repercutir, acho que um assunto interessante que foi dito hoje aqui nessa casa, no Grande Expediente, sobre a questão da Saneago. Importante ressaltar que a Saneago deve um trabalho muito grande à nossa cidade. Saneago, que é uma empresa do Estado, que sempre colocou esse trabalho à disposição da cidade, mas muito aquém daquilo que realmente a cidade precisa. Desde o início desse contrato, desde essa concessão que foi renovada alguns anos atrás, a Saneago é muito aquém daquilo que realmente a cidade cresceu e necessita. Mas é importante ressaltar o plano de saneamento que está em desenvolvimento nessa cidade e que também nós tivemos na campanha eleitoral passada. Um dos temas principais foi exatamente resolver o problema da água nessa cidade. E naquela oportunidade o prefeito eleito disse que estaria municipalizando, estaria fazendo e resolvendo o problema da água nessa cidade. E hoje um vereador repercutiu na tribuna dizendo que a Saneago precisa construir reservatórios. E era exatamente essa fala que dizia na campanha eleitoral. É importante ressaltar que desde 2009... né? Nós temos aí algumas construções de reservatório. O problema da cidade de Anápolis não é construção de reservatório, claro que não é. O problema da grande cidade de Anápolis e o problema da Saneago, que não cumpre esse papel com a gente, com a cidade, com a administração, é não ter tido a capacidade de aumentar a questão da capacidade de acúmulo de água, ou seja, da captação da água, e um projeto de estação de tratamento de água que está prometido, pelo menos 4 anos está atrasado. Então esse é o grande problema, não só o aumento do volume de água nesse reservatório, mas não é construção de reservatórios. Nós temos, aliás, 8 reservatórios que foram construídos desde 2009 até o ano de 2016. Então o que nós precisamos é o cumprimento de um planejamento de saneamento que foi colocado e que infelizmente está muito aquém daquilo que foi estabelecido em contrato. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem.
Obrigado, Antônio Gomide. Nos falar pela ordem, vereador Jackson Charles.
Eu quero aqui aproveitar para, inclusive, contribuir com a fala da vereadora Vilma no dia de ontem, se não me engano. Ela falava sobre os problemas advindos ali da travessia da Matinha. Então, só para tranquilizar a preocupação da vereadora e também de toda a população ao redor, a prefeitura já está, sim, trabalhando no local, as máquinas estão lá, as escavações necessárias já estão sendo feitas para que esse problema seja solucionado ali na travessia, vereadora Vilma. A travessia da Matinha, as máquinas da prefeitura estão no local, estão trabalhando para resolver aquele problema da passagem. Da mesma forma, já está no cronograma da prefeitura e assim que terminar as ações da Matinha, também serão iniciados algumas ações a priori paliativas na travessia da Vila Formosa para o Jardim Arco Verde, ali na antiga linha férrea, mas que será uma ação paliativa, porque nós estamos viabilizando recursos junto ao governo federal, que já está bem encaminhado para a solução definitiva daquilo ali, e a nossa proposta apresentada ao governo federal através do Senado Federal, com a senadora Lúcia Vânia, e também o prefeito Roberto Naves, é a construção de um parque linear ali, porque além de resolver o problema daquelas 8 ou 10 erosões ali existentes, trará e melhorará a qualidade de vida do pessoal ali que mora naquela região e também desafogará uma parte daquilo que hoje acontece hoje no Parque Ipiranga. Com certeza, um parque ali bem construído fará uma divisão ali e o fluxo do Parque Ipiranga com certeza será um pouco menor. Com relação ao assunto abordado aqui no que diz respeito a Saneago, O prefeito Roberto Naves, inclusive, posicionou-se no dia de hoje na imprensa, reafirmando o seu compromisso. E a promessa era, se o governo estadual não tomasse as providências, o prefeito assumirá e assumiria, sim, a administração do tratamento de água e fornecimento de água de Anápolis. O governo já anunciou investimentos, estão acontecendo, e conforme o ex-prefeito Antônio Roberto Gomide disse que o mais importante que um reservatório é ampliar a captação da água, que realmente aí é o problema que está realmente causando, às vezes, a falta de água no período da seca em Anápolis. Mas que isso já está, as providências já estão sendo tomadas, e caso o governo do estado, dentro do prazo estipulado ao prefeito Roberto Naves, não resolva, aí sim a prefeitura tomará as providências. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson Charles. Não havendo mais inscritos, declaro encerrada a ordem do dia e abertas as comunicações.
Comunicado, senhor presidente.
Nas comunicações, já inscrito a vereadora Thaís.
Só para informar, senhor presidente, que hoje começa a programação da semana especial do Dia das Mães, oferecida pela Secretaria de Cultura. E hoje terá orquestra Criar e Tocar no Parque Ipiranga às 19h30. Então essa programação começa 11, dia 10, dia 11, dia 12, dia 13. Todos os dias terá uma programação especial para o Dia das Mães. Devolvo a palavra.
Obrigado, Thaís.
Comunicando.
Nas comunicações também, vereador Lélio Varenga.
Senhor presidente, primeiramente quero agradecer aos moradores do distrito de Sousânia, que muito bem me recebeu nesse domingo passado, onde pudemos passar basicamente quase que o dia todo lá, com participações da Santa Missa. Também logo em seguida teve um almoço comunitário muito bem elaborado por todos aqueles moradores, com muito carinho. E depois também teve um leilão de bezerros. Meus agradecimentos ao acolhimento a toda ao distrito de Sousânia. Não poderia deixar também, senhor presidente, deixar passar nesse momento de parabenizar todas as mães. As mães que são condutores de seus filhos, a mãe que é a pessoa mais importante dentro da família, que todas as mães possam ser reconhecidas pelos seus filhos, com amor, com carinho, com dedicação. Tantas vezes a gente vê as mães jogadas aí nos asilos, seus filhos não querem saber quando chega na velhice. E esquecem que quantas noites passaram para que seus filhos pudessem ter vida. Quando crianças trocando suas fraldas, ensinando a caminhar, a lutar, e quando chega na hora de retribuir, não retribui esse amor a seus filhos. Também de uma forma especial também eu quero pedir a Deus e a Nossa Senhora, mãe, nossa mãezinha, que dê o consolo a todos aos filhos, todos os filhos que não têm suas mães hoje presentes junto com eles. De uma forma especial, que Deus possa consolar meus filhos que tanto sofrem a ausência da sua mãe, fisicamente falando, porque eu tenho certeza que elas acompanham todos os dias. Que todas as mães possam ser reconhecidas com verdadeiro amor. Mas, acima de tudo, que Deus possa abençoar ricamente. Ao ser sim, quando aceitou ser mãe, aceitou ser realmente uma serva de Deus. Que Deus possa abençoar todas as mães. Parabéns, mamãe. Já foi especial minha mãe, Geraldina, que lá em Goiânia, com certeza estarei com a senhora no domingo, almoçando e dando um beijo na senhora. Obrigado, que todas as mães possam ter um dia abençoado. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Lélio Varenga. Nas comunicações, vereador Jackson Charles.
Aproveitar para cumprimentar, presidente, todas as mães da cidade de Anápolis, de forma especial, a minha mãe, Terezinha, uma mãe de 85 anos, vou fazer agora, e que até hoje recebe seus filhos na sua casa no domingo, e ela mesmo faz o almoço, ela faz a comidinha gostosa, que todo filho sabe que é uma comidinha de uma mãe, e assim, saudável, sempre feliz, fazendo de tudo para suprir a ausência do meu pai, que já se foi. E assim, mãe é algo muito especial, né? Da mesma forma, a minha esposa, Rosa Maria, mãe da Maria Clara, mãe da Laura Beatriz, que dedica amplamente a sua vida para cuidar das nossas princesas. Então eu quero aqui mandar um beijo especial, um abraço para todas as mães anapolinas, mas de forma especial para minha mãe Terezinha e também para minha esposa Rosa Maria. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson Charles. Nas comunicações, vereador Luzimar Silva.
Quero também aproveitar essa última sessão para parabenizar todas as mães que trabalham nessa casa de lei, as mães que diariamente escutam a sessão aí pela Rádio Manchester. Quero parabenizar minha esposa, né, que tem duas filhas lindas, parabenizar a minha irmã, que vai ser mãe pela primeira vez, e também todas as minhas eleitoras, as mães eleitoras aí, o pessoal que, as mães que me ajudou na campanha, todos que estão ouvindo essa sessão, as mães se sentem abraçadas nessa manhã de hoje, e quero parabenizar e agradecer a minha mãe, mulher simples, guerreira, que me ensinou, que sempre esteve do meu lado, está, que domingo também estarei ali almoçando com ela ali. E todas as mães se sentem aí abraçadas pelo vereador Luzimar Silva. Devolvo a palavra.
Obrigado, Luzimar. Nas comunicações, vereador Américo.
Senhor presidente, eu também quero primeiro agradecer a Deus, assim, pela oportunidade, e agradecer a Deus de uma maneira especial, assim, pelo presente que ele me deu, primeiro, assim, está encaminhando para mim a minha esposa, Elizabeth, que já 42 anos de casada, aí veio os dois presentes, que é a Flávia, também, e quero aproveitar o momento em nome da minha esposa, da Flávia, que também é mãe, mas principalmente na pessoa da minha filha, da Lília, que também há 3 meses acabou também de ser mãe e trouxe para a gente aquele presente ali, que é o meu neto, o Samuel, filho. E eu vejo, senhor presidente, o quanto Deus é maravilhoso, quando eu tenho o prazer e o privilégio de poder ali vivenciar e prestigiar a habilidade da Lília, quando eu estive ali, ela com toda aquela deficiência visual completa. E ela tem toda uma habilidade, ela tem toda ali uma dedicação com aquele filho. Eu acho incrível e vejo o quanto Deus é maravilhoso, viu, pastor Elias? De conceder a ela ali aquela habilidade de cuidar daquele filho. Quando ela consegue ali banhar aquela criança, viu, pastor Telles Júnior? Banhar aquela criança, amamentar aquela criança, entendeu? Trocar aquela criança. Então eu vejo o quanto Deus é maravilhoso. Então, em nome das três, principalmente da minha filha, da Lília, eu quero deixar o meu abraço, o meu carinho, e desejar tudo de bom a todas as mães da nossa querida Anápolis. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor.
Obrigado, Américo. Nas comunicações, vereador Télio Júnior.
Presidente, eu quero também, nessa oportunidade, parabenizar as mães anapolinas, e em especial na pessoa da minha irmã mais nova, Raíza Teles, que também há 2 meses atrás deu à luz aí seu primeiro filhinho, meu sobrinho, Bruno Filho. Então, parabéns a todas as mamães, em nome da mais jovem mãe aí da família.
Obrigado, Teles. Nas comunicações, vereador Valdete.
Obrigado, presidente. Eu também queria agradecer também a Deus por ter, na presença da minha mãe, hoje ela não está conosco. Você entendeu? Mas eu queria agradecer a Deus pela minha mulher, pela minha filha, que também, minhas irmãs, que são mães também, e aquelas pessoas que não tiverem a mãe aqui, gente, que onde é que ela está, eu sei que ela está olhando para a gente. Tanto ela como até minha sogra, que também foi a minha segunda mãe. Então eu quero parabenizar a todas as mães, e na pessoa da minha mulher, minha filha e meus familiares, eu agradeço e desejo um feliz Dia das Mães para todas as mães.
Obrigado, vereador Valdete. Nas comunicações, vereador Pastor Elias.
Pelas comunicações, senhor presidente, eu quero aqui também comunicar a todos que eu tive o privilégio de ontem estar visitando os postos de saúde. E numa visita que eu fiz ao posto de saúde ali no bairro de Lourdes, conversando com uma odontóloga, e quando eu conversava com ela, Maurão, uma enfermeira chegou e conversou com ela. E ela chorou quando ela trouxe a notícia de um senhor que ela atendeu no mês de setembro, o senhor José Senabra da Silva. Ele tinha uma situação em sua língua e ela encaminhou ele. E aí foi diagnosticado câncer na língua. E eu vi quando a enfermeira chorou, a odontóloga também chorou, que me comoveu muito. E aí eu peguei o endereço com ela e pude fazer uma visita para o seu José. E chegando lá, descobri que ele era pai de uma amiga minha, que eu só conhecia ela, não conhecia o pai dela. Ela é cega também de nascença, a Lucilene. Mas eu ainda pude ver que ainda existe amor no coração das pessoas que atende. Uma pena que atrasou muito o tratamento dele, que só agora começou a quimioterapia, a radioterapia. Mas estamos lutando também, pedindo a Deus que Deus o console e abençoe ele, que tenha mais dias de vida, né? E quero também deixar meus parabéns a todas as mães, a vocês que têm mãe, eu não tenho mais, há 30 anos minha mãe partiu para a eternidade, mas eu quero dizer que mãe é uma só, não existe substituta, né? Parabéns a todas as mães anapolinas do nosso estado e do Brasil. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. As comunicações, vereador Mauro Severiano.
Olha, essa palavra mãe é tão importante que ninguém é filho de chocadeira, né? Vamos dizer assim. Minha mãe foi uma Amélia de verdade, mas uma Amélia que, daquelas Amélia mesmo. Agora, nós estamos falando de mães, que tem mães aí também, vereadora Vilma, que joga menino do terceiro andar, pega, joga no lixo. Nós estamos falando de mães, como foi as nossas mães. Então, parabéns a todas as mamães que é mães de verdade mesmo. Que tem tipo de mãe aí que não merecia uma pessoa dessa, né? Então, parabéns a todas as mães que são as mães de verdade, são as Amélias de verdade, que é aquilo que considera ter um filho. Que tem muitas pessoas que não podem ser mãe, por causa de problemas de saúde. Então, acho que muitas mães aí deveriam refletir. Que tem mães aí que estão até no presídio, né? Por causa de matar o filho. Então, parabéns a todas as mães.
Obrigado, Maurão. Não havendo mais inscritos, nenhum assunto a ser tratado, sua presença de Deus, que vai encerrar a presente sessão e convoco outra para segunda-feira em horário regimental. Muito obrigado a todos.